com a proteção de Deus e em nome do povo de Planura, declaro aberta esta reunião. Convido para fazer parte reservado o ex-vereador Luciano Alves da Silva, ex-vereador, que vai usar a tribuna também. O ex-vereador Márcio Cabral já está aqui. Peço para que todos fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional. Ata da 14ª reunião ordinária 2014 em discussão.
Palavra, presidente. Na parte aí da ata que fala no meu, na minha fala aí, ela, na hora que os meninos foram redigir a ata, constou que o projeto de lei do plano de carreira dos servidores da Câmara, o artigo revogaria a lei complementar inteira, que é o Estatuto do Servidor, e não é. É somente os artigos 135 a 138, na parte que trata dos quinquênios e da sexta parte, algum dos benefícios dos servidores. Então, só pedir para estar retificando aí, para não falar que eu falei que ia revogar o estatuto inteiro. É só parte dele que poderia ser revogado, se caso fosse votado, mas não foi votado. Mas a ata tem que constar certinho o que está sendo feito, o que foi falado. Obrigado.
Todos os vereadores estão de acordo com a retificação? Se algum vereador tiver qualquer objeção ao conteúdo da ata, que se manifeste. Ata aprovada com a retificação. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências.
Correspondência recebida 3/11/2014. O Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informa a liberação de recurso financeiro destinado a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos valores de R$ 43.082,98, para o programa Brasil Carinhoso, TD, parcela 001.
Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições, indicações de números 052 a 054.
Indicação 052/2014. Senhor presidente, o vereador que as subscreve, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Minas Gerais, de Planura, Minas Gerais, é aprovada pelo plenário. Proposição da indicação no sentido do que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, destacando a necessidade de criar uma brigada municipal para apagar incêndio em nosso município ou disponibilizar veículo 24 horas para esse serviço. Justificativa. Essa indicação visa resolver pequenos incêndios que têm ocorrido em nossa cidade, como queimadas, evitando a gravidade dos mesmos. Assim, aguardo o vereador secretário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 17 de outubro de 2014. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Indicação número 053/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, propondo a disponibilização de Disque Saúde para agendamento de consultas por telefone ou veículos para transportar pessoas com prioridade, como idosos e gestantes, para agendar e realizar exames. Justificativa. Esta indicação visa beneficiar pessoas com dificuldade de locomoção e que moram em bairro distante, facilitando o agendamento de consulta e realização de exame. Assim, aguardo o vereador secretário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 17 de outubro de 2014. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Indicação número 054/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve Luciano Machado, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário. Proposição de indicação no sentido que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, destacando a necessidade de disponibilizar realização de biópsia em clínicas ou hospitais particulares para pessoas carentes, desde que comprovada a necessidade de urgência. Justificativa. Há um grande número de pacientes encaminhados para tratamento do Pio 12 em Barretas e no Hélio Angotti, Uberaba, que, na maioria das vezes, ainda não fizeram a biópsia, assim, devido à grande demanda desses hospitais para a realização de exames. Muitos pacientes ficam prejudicados, pois, se não possuem condições financeiras para recorrer aos hospitais particulares, os mesmos têm que aguardar para fazer a biópsia e iniciar o tratamento, e isso pode custar a vida. Portanto, se o poder público disponibilizar a realização de biópsias para pessoas carentes, desde que comprovada a necessidade de urgência, será de grande valia e muito importante para agilizar o tratamento das mesmas e aumentar a possibilidade de cura. Assim, aguardo o vereador secretário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, à medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 31 de outubro de 2014, Luciano Machado.
Projeto de lei número 033/2014, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Planura para o exercício de 2015 e dá outras providências, passará pela Comissão de Finanças e Orçamento Tomada de Contas para emitirem seus pareceres no prazo regimental.
Mensagem ao projeto de lei número 033/2014. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores presidentes, venho por intermédio desse projeto de lei, em cumprimento às normas constitucionais estabelecidas na Lei Orgânica do Município de Planura e nas Leis Federais 101/00 e Lei 4.320/64, trazer para apreciação de Vossas Senhorias a Lei Orçamentária Anual LOA para o exercício financeiro do ano de 2015. Nesse sentido, considerando sua imprescindibilidade, solicita aprovação por unanimidade dessa casa. Sendo só para o momento, renova seus protestos de estima e consideração. Cordialmente, Planura, Minas Gerais, 30 de outubro de 2014, Paulo Roberto Barbosa, prefeito municipal.
Gostaria de falar para os novos vereadores que o restante do projeto, do orçamento, ainda não deu tempo de tirar o xerox, depois vocês pegam aqui na Câmara. Passaremos agora à ordem do dia, onde discutiremos e votaremos as proposições apresentadas. Indicação 052-2014, com a palavra ao autor, vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira.
Boa noite a todos. Imprensa escrita e falada, funcionários da casa, novos vereadores, ex-vereador Luciano, Márcio Cabral, presidente do Conselho Tutelar, Anderson, demais pessoas aqui, meu amigo Ney, o Paulo, ex-colega de escola, e a todos os telespectadores da internet que estão vendo a sessão ao vivo. Eu parabenizo o presidente por essa iniciativa. E essa indicação minha aqui, criando a Brigada Municipal, é o seguinte: a gente sabe que temos bombeiros em Frutal, mas uma Brigada Municipal, no sentido de que seja disponibilizado um veículo 24 horas para a gente atender pequenos incêndios que tem aqui, em quintais, e pessoas que queimam o lixo dentro do quintal à noite, causando, principalmente nesse período de seca, pessoas que têm problema de respiração, mal às pessoas, e um incêndio também que poderia, de repente, estando aqui próximo, aqui um caminhão poderia salvar, inclusive aquela casa que teve esses dias aí, foi queimada na Vila de Furnas, próximo ao Moxerifado, que se tivesse também vindo um socorro rápido, eu tenho certeza que teria, né, amenizado lá e não ter perdido tanto. E eu conto com o apoio dos novos vereadores nessa indicação. Eu sei que é uma coisa assim, não fácil, mas não impossível. Tenho certeza que o prefeito pode estar estudando aí, pois nós temos acho que 2 caminhões-pipas aqui, né? 2 ou 1. Pelo menos um deixar carregado, caso de emergência, pelo menos para acudir esses pequenos incêndios. Conto com o apoio dos novos vereadores.
Indicação em discussão. Em votação. O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Gostaria de convidar o Anderson, presidente do conselho, Anderson, não tinha te visto aí, fazer parte do reservado. Seja bem-vindo aí. Indicação 053. Com a palavra, o autor, vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Essa indicação aqui é outra. É uma coisa assim que pessoas idosas, gestantes, sempre cobram na gente na rua, assim, um jeito para facilitar melhor um agendamento. A gente, muitas vezes, aí, a gente teve anos atrás aí que tinha esse disco saúde na cidade e era, foi feita uma parceria, não sei, mas era muito. O pessoal gostava bastante, pois facilitava bastante, principalmente para essas pessoas mais carentes, pois moram em bairros distantes. E com certeza também um agendamento por telefone para pessoa grávida, um gestante, uma pessoa idosa, tem certeza que vai ser de grande necessidade e vai atender bastante essas prioridades.
Indicação em discussão. Em votação. O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 054. Com a palavra ao autor, vereador Luciano Machado. Boa noite, senhores vereadores, todo público presente, os ex-vereadores. Essa indicação aqui, eu estou pedindo para disponibilizar a realização de biópsia em clínicas ou hospitais particulares. Por que que eu estou fazendo ela? Porque essa semana eu fui procurado por algumas pessoas que estavam precisando dessa biópsia. E como o Hospital de Câncer de Barretos e o Hélio Angotti, a demanda está muito grande, muitas vezes eles estão pedindo para a pessoa já ir com a biópsia. O médico pedir a realização e já o paciente já levar, para já dar entrada para começar o tratamento. Porque muitas vezes a pessoa vai, faz a biópsia e não dá nada. Então eles perdem o tempo, perdem, né, a... poderia estar fazendo de outras pessoas. Então eu estou pedindo aqui para que se, para a Secretaria de Saúde, se tiver condições, disponibilizar para essas pessoas mais carentes, porque nessa hora, gente, a situação é difícil e, como se diz, o tempo é o principal. E quanto mais rápido for feita essa biópsia, mais rápido começará o tratamento, mais chance a pessoa terá de cura. Então, é uma indicação simples. Se o poder público tiver como atender, eu acho que será de grande valia para muitas pessoas, infelizmente para muitas pessoas. A gente não queria que fosse assim, mas a gente sabe que tá, tem muitos casos e, como diz, a gente apacentar um pouco a dor dessas pessoas com o começo rápido da, do tratamento será de grande valia. Então, conto com o apoio dos senhores vereadores. Indicação e discussão. Com a palavra, vereador Celso.
Boa noite a cada um de vocês aqui presente, imprensa escrita e falada, ouvintes da internet. Quero te parabenizar, ó, senhor presidente, pela sua indicação, que é de muita importância. Inclusive, eu já fiz uma indicação para uma casa de apoio em Barretos, no Hospital de Câncer. Estou aguardando o prefeito, ele está vendo se vai conseguir essa casa. E essa sua indicação é muito importante, espero que ele atenda, porque é muita necessidade, né? A saúde é uma coisa muito importante. Parabéns.
Obrigado. Indicação e discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, contrário, manifeste. Indicação aprovada. Passaremos ao grande expediente. Onde se encontra escrito para fazer uso da tribuna livre, o senhor Luciano Alves da Silva, com assunto saúde municipal. O senhor é sabedor das regras aqui da nossa casa, Luciano? Que, de acordo com o artigo 27 do regimento interno desta casa, o tempo máximo para exposição do assunto é 10 minutos, mas nós estamos aqui prontos para ouvir com muito prazer.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente Amezino, infelizmente Lucas Giovanni não se encontra, Celso, Chico, Célia Veloso, Júnior, Faustinho e Adriano. O motivo de eu pedir a tribuna não é de vir aqui criticar ninguém, criticar prefeito, falar mal de prefeito, falar mal de Beltrão e Ciclano. Eu acho que a comunidade planorense está em falha com a Câmara Municipal, com o Legislativo planorense, porque não vem às reuniões, aí cobra lá fora e não sabe a diferença entre Executivo e Legislativo, e culpa vocês. E se eu ando para a Vilinha, em onde encontro o Fausto, no bar do Noqueira, a gente joga sinuca, às quatro todos os finais de semana, o Júnior também circula muito, o Chico já mora numa região da Vila também, a Célia também, lá onde eu almoço sempre com ela. Então, eu acho que a comunidade tem que entender que o vereador é submisso ao prefeito. Então, tudo que vem do prefeito é refletido em vocês. Se o prefeito não trabalha, é refletido em vocês. Como ele está trabalhando com grandes obras, agora que eu estou acompanhando em jornais, construção de reforma da creche, lá em cima do poliesportivo, construção de uma nova escola, construção de outras coisas, aquisição de um monte de veículos que são usados para o município, eu parabenizo o prefeito Paulo Barbosa, que é muito honesto, muito decente, muito organizado e verdadeiro. Tá certo? Então, a questão da saúde é o seguinte, o Luciano fez uma indicação muito importante, a questão da biópsia. Eu sou da saúde já há 16 anos, né? Um dentista formado pela Faculdade de Barretos, e quem tem câncer sofre. Quem tem câncer, que é o mal do século, dói. é que nós não estamos doentes. Agora, quem é a Célia Veloso, que é a nossa enfermeira, sabe que é difícil fazer um curativo com uma pessoa gemendo de dor com câncer, que não tem mais salvação. Roberto Barbosa é um caso que foi pego por mim. Detectei no início, na superfície da mucosa da garganta, e levei por mim próprio, que eu fico preocupado com todo mundo. Não estou me vangloriando aqui, não. Não sou candidato a vereador. Mas é o seguinte, fico preocupado com o próximo. Se eu tenho esse dom da caridade, obrigado, Senhor Jesus Cristo. E continuaremos assim. Edmundo, o Senhor Edmundo Tapecia também foi submetido rapidamente, com uma velocidade muito grande, ao Hospital Pio XII. Diagnosticado e hoje está salvo. Roberto e Edmundo são exemplos clássicos de rapidez. Então o que está acontecendo com Planura? Uma lerdeza. Está existindo uma lerdeza para diagnóstico de câncer, principalmente. Até fazer a biópsia, a coleta do material e ser analisado por um médico patologista, o paciente já está com metástases no corpo inteiro, pulmão, sei na onde, músculo, e aí já foi a vida do paciente. Então, sua indicação é muito precisa, valiosa. Parabéns. Continuando, muito obrigado ao auditório. Paulo Fernando de Castro Barbosa, obrigado por ter vindo de Barretos por assistir a palestra aqui, tá? Aos meus amigos Teleca, Teixeira, Buzina, Jane, Rei, Piauí, muito obrigado. Dentinho chegando também. Então é o seguinte, vamos fazer uma análise da saúde de Planura, o levantamento. Eu levei 5 dias para estudar, Luciano. Eu fiquei até 5 horas da manhã hoje para finalizar isso aqui. Então, isso aqui, se eu tiver errado, vocês podem me corrigir. Eu estou aqui para livre-arbítrio de discussão. Tá certo? Então, vamos lá. Eu acredito que pela lei 999, que vocês aprovam todo ano, no ano anterior, cai na mão do prefeito 27 milhões de reais. Eu estou certo? Certo. E o repasse mínimo para a saúde de 15%, pela lei 141 do artigo 7º da Constituição Federal, é de, no mínimo, 15%. O nosso prefeito está passando 10,3% a mais. Ele está investindo mais na saúde. Mas nós estamos tendo um fluxo externo muito grande. Uma demanda que está chegando, principalmente por causa das usinas, que está acabando com a saúde planurense. Ninguém aguenta. Desce gente lá no hospital, já leva a criança para ser atendido 10 horas da noite. É difícil. Médico hoje é raridade no Brasil. Para pagar uma faculdade de medicina custa 500.000. Meu primo Igor, filho da Sara, está cursando em Santos 500.000 de reais. Quem tem 500.000 de reais para investir num filho? É difícil. O médico está difícil. Vamos continuar. Então, eu parabenizo o senhor Paulo Barbosa de novo pelo investimento de 25,3% na saúde. Parabenizo. Então, de 27 mil bilhões de reais, aproximadamente 6 milhões e 800 e alguma coisa é repassado para a saúde. Dividido por 12 vai dar 500 mil por mês. Para suprir farmácia, médico, enfermagem, técnico de enfermagem, agente sanitário, dengue. A saúde, ela é ampla e complexa. Eu estou abordando um tema aqui muito complexo, o mais complexo de tudo. Para falar de transporte, é fácil, mas para falar de saúde é muito complexo. A informação tem que ser muito precisa. Então, o quadro de médicos de Planura hoje são 14. Nós não temos psiquiatra. Hoje, o índice de suicídio em Planura aumentou. Nós não temos psiquiatra. E hoje, o mal do século é psiquiatria. É bipolaridade, é surto, é droga. Precisamos urgentemente de psiquiatra, no mínimo 2, independente do valor que seja cobrado. Não temos psiquiatras. A doutora Karim, pediatra, vem 3 vezes por semana para atender toda criança do município. É complicado atender toda criança do município em 3 vezes por semana. Olha quantas crianças nós temos. E outra coisa, existe um agendamento ainda. É complicado. É 3 vezes por semana e é agendado. Aí fica difícil. Dr. Rubens, que cuida das gestantes, como que você vai cuidar de uma gestante se você não tem um ultrassom? Você sabe onde está o neném? Se é de ponta cabeça, de ponta para baixo? Se é fora do útero, se é na trompa de Falope, onde que está o neném? Como que eu vou fazer um implante dentário se eu não tenho um raio-x? Então, doutor Rubens, infelizmente não tem esse aparelho que vai ser adquirido agora por Paulo Barbosa, segundo o jornal que foi lançado. Estou certo, Celso? Então precisa da ultrassonografia. E outra coisa que eu gostaria, um pedido de muita atenção a todos vocês, vereadores. Tem uma doutora que se chama doutora Laira, de Conceição das Alagoas. Essa me interessou. Ela chama Sobreaviso. Sobreaviso. Então você chega lá com derrame, início de derrame, palpitação, início de infarto, você tem que buscar a doutora lá em Conceição das Alagoas, para ela vir aqui em Planura, para levar para um hospital da UFTM, da Uniub, outros, o Eliangote, qualquer que seja o hospital, sobreaviso. Esse médico aqui tem que se residir em Planura. Eu vou sair daqui para lá em Conceição e voltar e buscar? Não existe isso. Ela fica ganhando parada no sobreaviso? Ah, não. Aí não dá para entender isso. Oi? Sobreaviso.
Não dá.
Laiara. Doutora Laiara. Conceição dos Alagoas. Sobreaviso. Chega aqui, o paciente já deu infarto, já deu derrame, já deu uma paralisia facial, já deu um sei lá o quê. Ou sobreaviso? Não existe sobreaviso, gente. Vamos mudar esse quadro. Vamos para o médico interno. Tá certo? Vamos continuar aqui então. Doutor Plínio, ortopedista, não tem raio-x. Como que ele vai fazer um... Eu quebro a perna jogando futebol? Como que ele vai fazer um diagnóstico de rápido para mandar pro Frei Gabriel? Tem que adquirir um aparelho radiográfico. Tá certo? Ele vem uma vez por semana e... Ele vem uma vez por semana para atender esses casos de ortopedia, de perda de cartilagem, de joelho que eu tenho aqui, ó. Perdi a cartilagem, meu joelho estrala, parece que está soltando um traque, dói, já está batendo osso com osso, já estou perdendo a superfície óssea. Aí o que aconteceu? Está tendo uma reclamação muito grande com relação à população. Ontem, à meia-noite, eu fui no posto de saúde, fui consultado, está aqui a receita, ó. E falei do meu problema sério. Isso é verdade. Não estou mentindo. Não vou citar o nome do doutor, não. Mas ele passou aqui um remédio que não dá para ler, de 12 em 12 horas. E não falou quantos dias eu vou tomar esse remédio. E não falou que eu preciso de uma ressonância magnética. Está faltando informação, gente.
A data de ontem que você passou lá?
Aqui, ó.
E nas receitas do nome dele.
Aqui, ó. 2 do 11 2014. Ontem, meia-noite. Entendeu? É complicado. Pensou? Eu sou uma pessoa em... Deus-se Cleider, não sei o que lá, M do Nascimento. Ele passou de 12 horas. Quantos anos? Durante um ano? 7 dias? 5 meses? 2 dias? A posologia está errada aqui. Ó, a posologia está errada. Se o doutor Deus-se Cleider está errado aqui, e os outros médicos? E uma doutora que prescreveu para minha mãe, Rivotril, que é de 2 miligramas? 2,5, não existe no mercado. Você não consegue comprar 2,5 de Rivotril. Está complicada a saúde esse ano. Tem que melhorar. O município de Planura, nós temos aqui o líder prefeito, que eu sou amigo dele, é uma pessoa que está ligada diretamente ao meio ambiente e valoriza muito o novo vereador. O município disponibiliza por ano uma ressonância magnética. Uma ressonância. Nós temos 14 mil habitantes em Planura. Uma ressonância magnética esse ano. Uma. Que custa R$ 900. Que o meu amigo Peixeiro está ali, ó. Nós estamos fazendo uma vaquinha, já está em R$ 600. Que, meu amigo, você tem mais R$ 100 comigo para inteirar 700, para você chegar pertinho desse exame, entendeu? Uma ressonância magnética por ano. Isso é complicado, não? São informações precisas e estudadas. Então, nós temos... É, 14 médicos disponíveis, Salário base, R$ 9.500. Valor do plantão médico, R$ 800. Valor do translado, R$ 800. Valor da doutora lá de Conceição, não sei o valor desse recado. É, nós temos uma RT, que é a responsável técnica, por tudo, não sei quem que é. Valor salarial, R$ 2.300. Enfermeiro padrão, são 9, R$ 2.300 salário. Técnico de enfermagem, 12, salário, R$ 960. Olha a diferença, a discrepância de salário de um técnico de enfermagem que estuda para um médico. R$ 960 é um plantão médico de 30 dias, tudo disputado. Se ela quiser aumentar um pouquinho o salário dela, ela tem que fazer plantão, para atingir no máximo R$ 1.400. Aí não dá. Então é o seguinte, auxiliar de enfermagem, R$ 960, mais plantão para chegar a R$ 1.300. Eu acho o salário do médico aqui muito alto, porque se ele pegar o salário base R$ 9.500 mais um plantão, dá R$ 10.300. Gente, para fazer receita mal feita, até...
Se quiser mais plantão.
Nossa, ele fica rico. Ele fica muito, tem muito dinheiro, Chico. Se ele viver só de, se viver só de plantão, dá R$ 4.000 por semana. Entendeu? Porque, ó, 800 vezes 5, fazer 5, 5 vezes 8, 40, 4 mil por semana, só de plantão. Eu tomo cerveja de dia e vou trabalhar de noite, só plantonista. Se é dar 7 a 7, fica complicado. Então é o seguinte, vamos lá. Os dentistas. Valor salarial de dentista, R$ 1.175. Pra gente operar, cortar osso, cortar perigoso, lesão nervo alveolar inferior, lingual, bucal, sei lá o que. Quantas vezes entrou raiz com o seio maxilar, tive que levar por minha conta pro doutor Neto Polizério operar na Santa Casa ou na faculdade, gente. Quem trabalha mais aqui é auxiliar técnico e dentista. Auxiliar dentista, agente que está na casa, agente da dengue. Nós temos só 8 agentes de dengue, 8 na cidade inteira. É muito pouco, Celso. Vamos aumentar para 38. E é claro que tem que ter uma campanha de prevenção também, Luciano. Porque se chegar lá o quintal está sujo, você vai lá e organiza, o quintal está sujo de novo. Ah, não, aí ninguém aguenta também. Então, ninguém aguenta ver uma casa suja todo dia. Mas 8 é pouco para a cidade inteira. Salário base da psicóloga. São 3 psicólogas, voltando do dentista, são 5 dentistas trabalhando, 5 auxiliares de dentista com salário de 960. Trabalha igual quem pegava eu à noite estava lascado, porque eu atendia, eu não tinha agenda, era fila. Era 12 dentes arrancados por dia. Ela sofre, coitado, para ganhar 960. E eu também sofro para ganhar 1.775. Tá certo? Dá licença só um pouquinho. Eu tinha trazido meu olerite, mas esqueci em casa. Então, 1.175 para operar é muito pouco. Médico é... Ô, Chico, é fácil, senhor. Você tem dor no ouvido? Otosforina. Você é tranquilo, meu amigo, de longe. Eu tive uma disenteria, minha namorada está ali, a Jane, 2 dias. Perdi vida. Eu obrava sem ver. O médico, eu tenho uma BMW. Ou uma Mercedes, que eu me lembro, estava muito chique. Ele olhou para baixo, cheio de corrente de ouro, tá mais para traficante. Cheio de corrente de ouro daqui, corrente de ouro de lá, entendeu? Complicado, né? Aí eu falei, doutor, você não acha que eu devo tomar um soro, não? Não, toma esse remédio e vai embora. Nem olhou no meu olho, você não passou segurança nenhuma. O que aconteceu? Graças a Deus eu tenho plano de médico e posso médico. E a população plano médico não tem ninguém? Vai para onde? Vai para casa tomar soro caseiro? Fica complicado. Mas muita corrente de ouro tinha. Eu não tá nem aí com um pouco planurense. Entendeu? A questão dos PSF. São 3 PSF. Cada médico enquadrado em seus PSF. 3. E um tal de... Surgiu aqui ESF. Que é Estratégia de Saúde Familiar. Mas que estratégia é essa? É de entrar na casa, sair... É da remédio, eu não sei que estratégia. ESF. Não sei. tá existindo uma reclamação muito grande pela comunidade dos agentes passarem na casa. Passa um ano, depois de um ano passa de novo, depois de um ano passa de novo. Então tem que existir mais agentes comunitários. Com relação à farmácia, está indo muito bem. A 80% da demanda de remédios está sendo coberta, eu fico feliz. Parte do governo federal manda um pouco, parte do municipal cobre. Então, com relação à farmácia, não tem nada a desejar. Eu fico tranquilo. E para finalizar, com relação ao transporte de saúde, nós temos 2 UTI móveis, 8 ambulâncias, e nós temos carência de motorista. Eu conversei com a enfermeira padrão, 2 à noite. Uma sai em missão, fica só um para socorrer a cidade inteira. Então a demanda é muito grande. E, acredito que tem que pôr mais motorista para trabalhar. É, veículo tem de sobra, viu, Celso? De sobra. E os convênios, para finalizar, os convênios que nós temos aqui de planura via parte externa, e o 12, o NIUB, Universidade Federal Triângulo Mineiro, Hospital da Criança Uberaba, Hospital Eliangote e Hospital Frei Gabriel. E essa Cisva Legrand aqui, que entrou, eu não sei o que é função da Cisva Legrand aqui não. Porque na época do Beto, que eu fui vereador pelo PSDB, tinha Cisva Legrand. Eu me lembro que esse povo fabricava medicamento, né, galera? Eu não sei o que está acontecendo com esse Cisva Legrand aqui agora, que você pode registrar em ato, Luciano? Vamos apurar essa Cisva Legrand. O que está acontecendo? Fazer uma auditoria e ver o que está produzindo essa Cisva Legrand para o município de Planura. Então, não vim aqui criticar ninguém, foi sugestões. Agradeço a todos pela paciência e todos tenham uma boa noite. Muito obrigado.
Senhor Luciano, gostaria de agradecer, parabenizar pela sua explanação aqui. Foi de muita utilidade para nós vereadores. Como o senhor disse, dos 27 milhões, passa quase 7 milhões para... Então, é quase em todo o setor da nossa cidade. É o que eu venho batendo nessa tecla desde o começo. O que falta é organização e competência no comando das secretarias de planura. Vai me desculpar, mas isso é verdade. O negócio tem que ser as pessoas certas no lugar certo, o médico certo, então, e fazer o serviço correto para quê? Para diminuir os gastos e poder gastar melhor onde que se precisa. Ver um salário desse de dentista dá vergonha na gente. De enfermeiro, dá vergonha na gente. Então, é a reforma administrativa, que está desde o começo do ano passado, aquela mesma reforma tem que ser feita, não faz. Então, como o Luciano falou, o prefeito está fazendo o trabalho dele, está repassando o dinheiro a mais, 10% a mais, né, Luciano?
10,3%
a mais está sendo gasto na saúde. Então, tem que ver onde que está o erro. Se o erro está no comando da secretaria, onde que está sendo errado, onde que está acontecendo os erros. Então, nós temos obrigação, sim, nós vereadores, de averiguar o que está acontecendo. O Luciano veio aqui, fez um papel como se fosse de um vereador também. Ele fez um papel de um cidadão que gosta da cidade e quer defender o povo da sua cidade. Não é qualquer um que vem aqui e faz isso. Fez da maneira correta, não falou mal de ninguém, não xingou ninguém, explanou e expôs para a gente o que está acontecendo. Então, nós temos, sim, que correr atrás e ver o que está acontecendo. Então, quero te agradecer, Luciano, parabenizar. Fico muito feliz de ouvir as suas palavras, saber que temos pessoas como você na nossa cidade, que se preocupam com o nosso povo e pode contar sempre com a Câmara, com os nossos vereadores, com o jurídico da nossa casa, com a imprensa, que faz o serviço para a Câmara. Então, gostaria de parabenizar e a palavra está aberta para os senhores vereadores, se quiser fazer algum comentário. Vereadora Célia.
Boa noite, público presente, senhores vereadores, funcionários desta casa. Quero agradecer a você, Luciano, por essa coragem, por estar aqui hoje usando a tribuna. Eu tinha pedido, no começo do ano, esse psiquiatra. Falei também dos médicos ginecologistas. Precisaria, no mínimo, 2. A demanda é muito grande. E a gente sabe que a gestante fica a parte do doutor Rubens, né? E as demais com o doutor Lúcio. Também pedi duas pediatras, ficou de ver isso até agora, acho que só tem uma, né? Quanto ao atendimento, Luciano, você falou correto. Também, mês passado, tive que levar o João Carlos lá. Por volta de 1 hora da tarde, ele almoçou, não estava bem, deu quando ia na minha casa, que é de frente, me chamar. Ligou o filho dele no postinho, para o filho dele me ligar. Levei lá embaixo. A menina da recepção não queria nem deixar ele entrar. Falei, não, entra. O menino estava roxo de dor. Pode entrar que eu vou terminar sua ficha. Entrei lá, pedi para o socorro, para o enfermeiro padrão. Falei, menina, atende ele para mim, porque eu não sei o que tem, está com muita dor. Ele pedia que me acode, que eu vou morrer. Tudo bem. O menino pôs soro, pôs buscopan, pôs ranitidina, fez o que estava no alcance dele. Depois de uns 30 minutos, apareceu o médico. Apareceu já com agendamento de umas 6, 8 consultas de crianças. Passou por lá. O que esse cidadão tem? Doutor, acho que é cólica renal. Eu acho. Não, não é cólica renal. Não, eu estou deduzindo que eu acho. Agora, cabe você diagnosticar. Não fez nada. O menino continuou no soro. Tomou 3 frascos de soro. Pedi para a Cleuzinha. Cleuzinha, terminando, tira para mim que eu vou dar meus pulos. Eu tenho que dar meus pulos. Vou ver meu irmão morrer? Não, jamais. Isso não, nem se fosse, não fosse meu irmão. Terminou a sorte que ele tem aquele assentamento, né? Fui para Colômbia, cheguei em Colômbia, muito bem atendido. Colocou soro, colocou mais remédio, pôs até, acho que tramol. Porventura, aquela cólica passou. Volta das 19 horas e voltou de novo à Colômbia. Foi muito bem atendido. Ficou até meia-noite. Tomou sua medicação, voltou com medicação, o médico pediu que fizesse exame. Agora aqui, se lá é urgência e emergência, o cara não sai de lá com pedido de exame. O cara não sai de lá, é só tira do momento. Então eu acho assim, precisa mais carinho, mais cautela, porque gente, dor, ninguém quer sentir. Aconteceu isso com o Paulo que está com a mulher dele fazendo diálise. A mulher foi de manhã, foi atendida. Pedi socorro à minha vizinha, que ele foi atrás de mim. Falei, como que está a situação dela? Você viu ela hoje? Ah, mas toda hora está indo lá. Falei, não, filha, mas toda hora não. Dor ninguém suporta. É lá que tem que ter vocês para acudir. Dor é lá. Essa mulher, o menino desesperado, Paulo. Aí liguei para a Régia. Era um dia de sábado. Liguei para a Régia. Régia, está assim, assim, o que, que vão fazer? Não, vou ligar no hospital, vai mandar essa paciente para lá, já vou encaminhar. Não encaminhou a mulher não foi encaminhada a Frei Gabriel. Se ele foi até o Frei Gabriel, ele foi de próprio, com o carro próprio dele. Chegou lá, foi na assistência social de Frutal, onde que ele fez o pedido, que já estava com pedido no exame de raio-x. É muito importante esse raio-x. Que seja para amanhã, para ontem, não para amanhã, né? Ver o que nós não podemos fazer com esse raio-x. Aí a assistência social deu o pedido de raio-x, foi feito o raio-x. E não sei como que está a situação dessa senhora mais, porque ele não me procurou mais. Mas a gente que tem condições, Luciano, de sair, tem mais um pouquinho de conhecimento, a gente é os pulinhos da gente. E essas pessoas humildes? Saúde da difícil é para todo município, mas não, gente, nós não podemos deixar uma pessoa desvalorizada. Ali, tanto o médico, como o enfermeiro, como eu pedi até aquele tratamento humanizado no início do ano, faça esse curso, faça, gente, faça para ajudar, porque hoje é o paciente, amanhã é eu, amanhã é a enfermeira, amanhã é o médico, amanhã é filho dele, e ninguém gosta de sentir dor, ninguém gosta de ser... é maltratado. Eu acho assim, temos que correr sim atrás. Esse psiquiatra, Luciano, é de grande valia, porque eu tenho acompanhado também, quase toda semana tem um tentativo de suicídio, bebe remédio, às vezes bebe com veneno, às vezes bebe com pinga, e às vezes até, então, já tem acontecido de salvar, e tem gente que vai a óbito, né? Então, isso é muito importante, Luciano, para você, sua coragem. E nós, vereador, também, Luciano, precisamos de fiscalizar mais. E eu quero pedir você, Luciano, que eu tenho aqui também uma outra reclamações que vem passando para mim. Já pedi isso também aqui na Câmara. é a limpeza da rodoviária. É uma vergonha. Ontem, semana passada, foi por familiar meu mesmo que me falou: Celinha, o que, que está servindo você de vereadora? O que pode estar fazendo você hoje na Câmara? É, todo mundo reclama que a rodoviária está precária, suja. Os pombos voltaram para lá de novo. Gente, trata desses pombos, trata dele de 15 em 15 dias, de mês em mês, não sei como que é o tratamento. Então, outra coisa ontem também, uma mulher acabou de falar com o Juninho e falou comigo sobre o velório. Não tinha água ali fora para vender. E o velório poderia estar aberto para deixar aquele bebedouro ali à vontade, o pessoal tomar água. Fiquei com muita vergonha quando a mulher falou: opa, encontrei com o Juninho ali agora e vou puxar a torê também. Não tem água aqui na porta do velório para vender e o velório está fechado. Se vir uma chuva, comporta todo mundo aqui só na varanda? Não comporta. Então, acho que isso aí foi um descuido, um desleixo, não sei de quem, de parte de quem, mas que a gente precisa ser atento a isso. As reclamações vêm para a gente. Então, é só isso que eu tenho que falar, né? E agradecer a você, Luciano, por essa coragem. E nós vereador, não podemos ficar com os braços cruzados, não. Precisamos, sim, de tomar nossas providências, ser mais fiscais, cobrar mais. Boa noite a todos. Muito obrigado.
Fala, vereador Celso.
É, boa noite a todos, mais uma vez, público presente. Quero parabenizar o ex-vereador Lucas, Luquinha Dentista, e dizer que alguns meses atrás fiz uma indicação para pôr dentista no período da tarde, onde o trabalhador rural chega do serviço com a dor de dente e não tem como tratar da dor porque não tem pessoas carentes, não tem como ir num dentista. Fui atendido pela indicação, hoje tem dois dentistas das 5 às 21 horas, das 17 horas às 21 horas nos dois postos, lá em cima e aqui embaixo, atendendo a população de Pranura. Sei que a situação está muito difícil porque Pranura aumentou muito, mas o prefeito tem feito, sim, esforço, portanto, atendeu essa indicação minha, passado aqui pelos nobres vereadores. Hoje tem dois dentistas no período da tarde. Sei que o vereador, igual o Lucas está dizendo, ele é dentista, o vereador, o salário é muito pouco, aí eu já não o dentista é muito, o salário é pouco, aí eu já não sei, porque, né, eu não trabalho nessa área. Mas tenho visto que o prefeito tem feito um esforço muito grande para atender a população, mas a cidade aumentou muito. A gente tem que ver onde está esse erro e aproveitando as falas do Luciano, convidamos a Regi aqui na próxima reunião para ver onde está o erro. Se o prefeito está repassando 10% a mais do que devia, algum erro está sendo mal administrado, porque já é a terceira secretária da saúde que está passando, né, na Secretaria da Saúde. Então a gente tem que chamar ela aqui para pegar a tribuna. Ela já fez isso outras vezes, que a gente não estava a par de tudo, para vir aqui realmente explicar para nós todos os itens que ele falou, todas as partes, os setores que ele indicou aí, que está mal. Ela vem aqui explicar para a gente. Só assim a gente vai poder cobrar mais do prefeito, porque se realmente ele estiver falando a verdade e ela não dá conta de demonstrar que ele está errado, a gente temos que cobrar muito, porque aí está muito desdeixado. E é uma coisa que ele tem uma secretária para atender o povo, talvez ele não está nem sabendo o que está se passando naquele hospital. Eu acho muito importante você ter vindo aqui, Luciano. E outra coisa, estive no velório estive no dia de finado domingo em Frutal, ontem, né? Realmente eu não fui tão rápido aqui no cemitério levar minha mãe, que ela estava com dor nas pernas e eu tive que trazer ela de volta. E em seguida tive que ir no velório no cemitério de Frutal. Fui no banheiro, precisei ir no banheiro. Lá o velório de Frutal estava aberto.
água, bebedor de água. É, ontem vi até a célula lá, não reparei se o velório estava fechado, porque dia de finado o velório está fechado e realmente é um absurdo. Tem que ver com quem toma conta lá, porque o velório deveria estar aberto, o banheiro funcionando, tudo certinho, água para a população, porque realmente tinha muita gente no cemitério de Planura, deveria sim estar aberto. Então, parabenizo o Luciano e peço ao líder do prefeito, Luciano, presidente, que faça uma convocação para a Rede, vim dar explicações para nós, para a gente correr atrás dos setores que estão com problema. Porque Planura, realmente, saúde não espera e a gente precisa trabalhar em cima disso aí. Muito obrigado a todos vocês.
Palavra, vereador Fausto.
Boa noite, mesa diretora, nobres colegas, o Luciano, dentista, que está aqui. Até tinha me falado que ia usar a tribuna, uma pessoa de coragem e conhecimento. Como o Luciano, vereador, falou agora, falou bem, deu sugestões, não falou das pessoas, falou dos administradores. Isso é que é importante. A pessoa lá no seu particular, vamos deixar para lá. Isso é importante, viu, Luciano? Então, eu só quero dizer, porque o que a gente vê hoje é uma das minhas primeiras indicações, é reforma administrativa. Porque não é só na saúde que o pessoal está ganhando o salário defasado, é em toda a prefeitura. Então, se a gente não fizer a reforma administrativa, pegar cada funcionário, receber o que ele, todos recebem na região, como é o caso, motorista, pedreiro, eletricista, todo mundo está ganhando um salário mínimo, então está complicadíssimo. Aí o que acontece? A pessoa não está satisfeita, não atende bem. Então a gente tem que fazer a reforma administrativa, pagar dignamente o servidor para cobrar. O que falta, eu acho, é cobrança. E, só que quando você vai cobrar, você pega o cara insatisfeito e fala e reclama da sorte que ele está passando, os apertos que ele está passando, você já não tem como estar cobrando. Então é isso que está acontecendo. O dinheiro está aí, está sendo aplicado, infelizmente está tendo esse problema. Então está ficando uma ingerência. Às vezes a Régia também tem, eu entendo, é muito complexo, você mesmo falou, saúde é muito complicado, a nível de Brasil, Minas e Planura mesmo, é tudo, é muito difícil. Agora a gente vê aplicando 25,3 também e não ter o retorno assim, pelo menos de aprovação de uns 70%, 80%, é complicado, porque se você, o seu dever é 15, você está aplicando 25 e o trem não está funcionando dignamente, nós temos que ver onde está o furo, foi o que o Celso falou, vamos ver onde está isso aí. Vamos chegar lá, a Régia, vamos falar com o prefeito, vamos reunir com esses servidores. Hoje teve reclamação brava lá na prefeitura, que eu vi cidadão chegando, ligou no hospital, falaram que não ia atender, então é complicado. Eu vi que a hora que o pessoal do governo lá, o secretário, o Alessandro, ficou sabendo, ficou doidinho, já foi ver com o Paulão, esse cara já foi até o gabinete, ligaram na saúde, então quer dizer, o prefeito não estava sabendo. Mas a pessoa falou que não ia atender. Teve 4 ligações. Eu não vou atender. Deixa eu tocar esse telefone aí. Então tem que ver isso daí mesmo. Então a gente vai ter que corrigir essas coisas. Fazer agora, nos começos de ano, uma reforma administrativa aí. Porque é complicado. É fácil quando você tem uma empresa e tem funcionários lá e que você dirige realmente, cobra deles. Agora o servidor público, quando ele é efetivo, ele tem as garantias dele, às vezes você... Ele também erra, eu sou servidor também, então é complicado. A gente sabe que ele tem as garantias, ele não faz talvez. Se ele não está satisfeito, ele não atende bem também. Fica difícil do prefeito e do secretário cobrar do cara. Então nós vamos ter que corrigir isso. O primeiro passo é a reforma administrativa, acerta esse salário do pessoal, porque é complicado. Às vezes tem muita gente e poucos trabalham. Então é complicado isso daí, tem que ser feito um novo levantamento e fazer realmente essa reforma. Teve esses 2 anos, ele acertou a casa, acredito que a partir do ano que vem ele tem condição de fazer isso. Dá uma estudada e uma melhorada para o servidor, porque a partir daí a gente vai cobrar o resultado. Porque você vai chegar o cara, é igual, como que o dentista, não é querer puxar o saco de nenhum, não. O dentista ganha R$1.000, gente, é um salário e meio. É complicado o motorista ganhar um salário... Ele não vai cuidar direito do veículo. Qualquer usina, eles ganham 1.800, 2.300, 2.500. Aí na prefeitura ele tem que ganhar R$800. É complicado. Aí ele não sai por causa que ele é efetivo, eu acho que tem a garantia do emprego, porque a usina pode mandar ele no final da safra embora, ele não vai, porque ele quer ficar no efetivo.
Uma parte, vereador Fausto, é triste, assim, não menosprezando a classe da colega, tá ali, é pedreiro, tem um servente de pedreiro. Meu salário é equivalente a um servente de pedreiro. Eu estudei 4 anos, aliás, colegiado para trás, grupo, faculdade, pós-graduação e demais coisas, para equivaler a um salário de servente pedreiro para fazer uma cirurgia de alto nível no posto de saúde, é não. Complicado.
É isso aí, ó. A diária do servente, R$60 no mínimo, 20 dias, não precisa nem no sábado, só os dias de semana dá R$1.200. Então, o pedreiro, você está aí, você sabe, o mínimo de um pedreiro é R$100, R$120, R$150 por dia. 10 dias que ele trabalhar, ele ganha R$1.500, entendeu? Então, a gente sabe como é que é a coisa, está difícil. Então, vamos consertar aí essa parte da reforma administrativa para depois a gente cobrar, porque é complicado mesmo esse dinheiro, porque a hora que a gente fala em R$7 milhões, é muito dinheiro. A hora que você fala R$500 mil só na saúde por mês... É muito dinheiro, dá mais de R$500 mil por mês está aplicando a saúde. Então nós vamos ter que ver aonde que está vazando. O recurso está caindo na mão e está passando entre os dedos. Nós temos que saber onde está essa falha, para a gente tentar melhorar. Você está de parabéns de ter vindo aqui, Luciano. Usado, não, igual eu falei, com categoria, você falou certinho, sem ofender ninguém, só trazendo dúvidas e sugestões. E a tribuna é isso aí, a tribuna livre, o cidadão pode usar. Desde que respeite os vereadores, as autoridades. Então, você está de parabéns, faça sempre assim. Nós estamos aqui para fiscalizar. A gente ouve reclamação, mas é muito complicado mesmo e a gente tem que achar a solução. A gente viu que existe um problema, vamos tentar melhorar isso aí. E com essa ideia sua, a gente vai acatar a sugestão. Como o Celso falou, nós 9 vereadores estamos aqui e vamos conversar, vamos atrás da secretária, do prefeito e, se Deus quiser, a gente vai melhorar sim esse atendimento na saúde. Obrigado, Luciano. Parabéns por você ter vindo e usado corretamente a tribuna.
Com a palavra, vereador Francisco.
Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, público presente, a imprensa escrita e falada, funcionários dessa casa, internautas, pessoal que está acompanhando nossas reuniões pela internet. Meu boa noite a todos. Doutor, eu quero primeiramente agradecer pelas palavras que o senhor nos trouxe a informação e em seguida parabenizá-lo, senhor, pela iniciativa. O senhor trouxe um tema que mexe comigo desde o meu primeiro dia que elegi para vereador em Planura. Claro que é a responsabilidade do vereador e de todos nós, autoridade do município, é cuidar bem do dinheiro público, fazer o dinheiro voltar às pessoas da maneira mais correta. E eu confesso ao senhor que eu já estou com 40% de cansaço pelejando. Tem dia que eu ligo 3-4 vezes para a Régia. Diante de todos os problemas de um município, eu acho que a saúde é um dos que tinha que ter uma das prioridade diretamente, porque tanto sofre a pessoa que está ali correndo risco quanto a família. O transtorno é muito grande. A nobre vereadora Célia falou uma coisa da questão de humanização. A gente tem sofrido demais com isso, eu sou testemunha disso. Agora, o que me deixa mais triste é o senhor trazer um levantamento de um médico que ganha R$10 mil mais R$800 para o plantão, e ele não atender o paciente, falar que está dentro da urgência e emergência. Eu acho que é mal feita a contratação. Eu não estou aqui criticando o prefeito, quero deixar bem claro. Não estou criticando o prefeito, nem estou criticando a secretária. Eu estou achando, é o que eu, vereador Francisco, acha. Eu acho que é mal feita a contratação. Porque uma pessoa que ganha um salário de R$10 mil por mês e não faz... Igual o senhor falou, o médico chegou, olhou no senhor, e essa reclamação, senhor presidente, é todo dia, eu não aguento mais. É todo dia, porque são mais nas pessoas mais carentes que vão na parte da noite. Eu agora quero até desculpa, porque é um desabafo mesmo, que eu não aguento. Você fica lá, junto com a maior necessidade das pessoas, elas vêm à tarde ser atendidas e não é atendida. Não é atendido. E eu não deixei de ligar para a Régia, não ligo, ligo para o prefeito de vez em quando, muitas vezes para o Alessandro, e não resolve. Fala, não, vou ver o que está acontecendo, não resolve. A última ligação que eu liguei para a Régia, falei para ela, ela falou para mim ter um pouquinho de paciência, até inclusive ela falou do início desse ano, que ela teve aqui umas duas vezes, não é isso? A gente até estava bem equilibrado, a gente estava bem informado, até para levar as pessoas. E eu acho que perdeu o rumo de novo. Tá, andou bem equilibrado e agora perdeu o rumo. É todos os dias, tem dia, vou te falar a verdade, senhor, tem dia, muitos dias que eu fico, a hora que a pessoa me chama eu já saio arrepiado, falo, é a saúde, e não tem outro jeito. As pessoas falam que o médico não vai atender, fala que está na hora de almoço dele, é duas horas de almoço, muitas vezes ele não volta, não vem, manda, não, vê o que faz lá. Eu fui lá, constatei que o médico realmente não tinha ninguém na frente, eu fiquei, eu olhei, não tinha ninguém na frente para ser atendido, e o médico demorou 35 minutos, 10h15 da noite, eu não sei se é esse o horário dele de janta, 10h15 da noite, a enfermeira chamou a primeira vez, chamou a segunda, eu pedi para chamar, pedi que não falasse que era eu que estava lá, porque tem que ser atendido todo mundo, que todos somos iguais, não é porque tem que ser uma autoridade que tem que passar na frente, isso não pode acontecer. Marcar uma consulta hoje em planura é pedir para morrer, porque eu tenho na minha mão xerox de pessoas que marcou consulta, tem 3 anos, 4 anos, e já foi lá, procurou a secretaria, fala que não tem jeito, coisa de urgência e emergência. Gente, então, se tá aplicado esse valor, ganha um médico aí, vamos dizer, o mínimo 13, 14 mil reais, porque se ele ganha 10 de salário e 800 reais por plantão, cada um plantão, que ele vai dar, vamos dizer, uns 3. A pessoa ganha, outro tá lá que aguenta a pessoa chegar ali, tá chorando, falar um monte e ganhar 900 reais. Olha o tanto que tá desproporcional. Gente, é parte administrativa. Não, volto lá atrás, não tô criticando o prefeito, mas o prefeito tem que ver. Eu até acho e daria aqui a minha sugestão novamente, como cidadão e como vereador. Prefeito, eu acho que tinha que acompanhar mais de perto, no mínimo trimestral, fazer reunião com todas as pessoas do setor. Olha, a contratação foi feita dessa maneira, você não está cumprindo, está aqui, não, a pessoa veio aqui e não foi atendida, tem como provar, gente. Olha, eu preciso de pessoas que trabalhem, desenvolvam, ganhem o dinheiro, mais fácil. E as pessoas que não estão ganhando, arrumar maneira de pagar um salário melhor, porque a pessoa trabalha mais satisfeita. Chego lá, eu ou qualquer cidadão, com a minha esposa, meu filho, meu irmão lá machucado, a pessoa não quer atender, olha que transtorno, olha o que a pessoa vai passar, tem que levar para outro lugar, eu já fiz isso. Buscar pessoas no Frei Gabriel, falei isso com a Regi aqui, é direto, toda semana eu busco 2, 3, sendo que hoje a área da saúde de planura é quem mais tem carro novo, sou testemunha disso, tem um monte de carro novo, ambulância e tudo. Motorista, tá precisando de motorista, demitindo motorista com 10 anos de salário na prefeitura, 10 anos que trabalha na prefeitura, não sei qual é o motivo também, mas peraí, é gente competente, segundo o que eu estou sabendo, demitiu o Jander. Um dos, não sei se todos vocês estão sabendo, mas eu chegou até a minha pessoa, quem falou foi pessoas que viajam direto, falou para mim ontem que o Jander foi demitido, não sei por que motivo. Sendo que está precisando de contratar as pessoas. Então, peraí. Gente, as coisas. E mais, tem mais outro, eu não sei quem que é os outros. Agora está precisando de contratar, está demitindo? Então, quer dizer, está deixando o boi correr com a corda. Nós estamos aqui é para isso. Eu quero mais uma vez parabenizar o senhor, doutor Luciano. Todo o respeito que eu tenho pela sua pessoa, o senhor sabe disso. Tenho um grande respeito pela nossa secretária, Régia, até já elogiei ela várias vezes, não vou aqui menosprezar jamais. É uma coisa que está errada e que tem que ser ajustada. E o prefeito municipal também é uma pessoa que eu tenho certeza, muito competente, mas tem muitas coisas que eu acho que ele está precisando ajustar, talvez até falar mais um pouco com as pessoas responsáveis, vamos dizer, a Câmara de Vereadores, sobre alguns projetos. Talvez ele está escutando outras pessoas e não está observando o que está acontecendo. Fazer redações melhor. Eu sou uma pessoa do diálogo. Eu acho que é uma da base de, é a base de quase de tudo. Vamos dizer de tudo, é a pessoa ter o diálogo. Mas tem coisas que a pessoa não adianta pôr na costa e falar, vou fazer sozinho, que não é assim que funciona. Vaza daqui e ali vai ficar errado. E acaba prejudicando as partes, mas que não deve ser prejudicada de maneira nem alguma, não pode nem pensar, igual tá, o senhor trouxe aqui da saúde, tenho confiança na pessoa do senhor, tenho certeza que o que veio é correto, e a Régia, com certeza, ela não vai falar o contrário, Também acho que ela é uma pessoa competente. Peço ao senhor presidente, mais uma vez, que o convoque aqui para a gente falar e ela poder nos explicar, para que a gente leve melhor. E hoje nós já temos uns veículos de comunicações muito melhor. Quero também parabenizar aqui o nosso presidente, que colocou mais um veículo de comunicação aqui, que é a internet, né, senhor presidente? E as pessoas possam acompanhar das suas casas e ficar mais informada todo o trabalho da Câmara de Vereador. Meu café da manhã hoje, doutor, a hora que eu cheguei no meu serviço, 5h15 da manhã. Você sabe que a pessoa olhou no meu olho e falou para mim: ô Chico, faz favor. Mesma coisa que falou para ela. Lá no cemitério, dia 2, nós fomos lá ver, o lá estava cheio de lixo, não estava limpo, velório fechado, um descaso. Votei no Paulão, acompanhei e voto, mas o cara tem que... Nós não estamos aqui para falar de voto, não. Nós confiamos em vocês, os vereadores, e colocamos lá. Não foi para vocês ganhar dinheiro e virar as costas para nós, não. Porque enquanto vocês estão lá ganhando dinheiro, enchendo o bolso junto com... Essa foi a resposta, senhores vereadores. Enquanto vocês estão enchendo os bolsos de dinheiro junto com o prefeito, está lá a nossa cidade acabando, inicia para tapear as pessoas. Eu estou aqui trazendo uma mensagem da população de Planoura. Não estou criticando o prefeito, não. Me fale a informação de quando vai continuar o recap. Falei, eu não tenho, tive com o secretário de governo, ele falou que rápido, o mais breve possível, vai iniciar. Ela falou, isso para mim não é resposta, senhor vereador. E ela está errada? Não está errada, é onde eu estou falando do diálogo. A gente tem que estar informado, interagido um com o outro para poder dar a resposta para a população. Se não, não faz. Não adianta isso, tem que ser toda hora. Ó, gente, é assim que está funcionando, é isso que vai. Olha, você foi no hospital ultimamente? Falei, fui, estive lá no sábado. É, estou sabendo que você esteve lá. Você sabe do que aconteceu? Justamente esse caso, que o doutor não quis. A enfermeira, se for o caso, eu falo o nome dela, ela apertou o interfone lá umas 10 vezes e ele falou que não ia atender. Quando ele veio atender o rapaz estava dando AVC, mandou para Barretos e está ruim ainda. Graças a Deus, salvou em Barretos. E o médico falou para a enfermeira, o médico que estava, não perguntei nem o nome, porque eu fiquei doido de raiva com ele. Não perguntei nem o nome dele. Falou assim, eu sei não, mas esse paciente aí, medicou ele, colocou ele lá. A minha suspeita é que ele tomou pinga. E o homem chorando com dor, falando que não tinha tomado pinga. É o esposo da neguinha, lá em cima do bar. Quase morreu o homem, aqui ela tirou, se não tem responsabilidade, levou para Barreto, chegou lá o homem dando começo de AVC. Peraí, por que, que o cara ganha 10, 12, 13 mil reais? Estou aqui criticando ninguém não, estou fazendo meu trabalho. Não tem ninguém vendo? Você liga para o secretário e não vê? Aí você chega aqui e fala, amanhã você vai ver, doutor. Eu até peço desculpa se eu me expressar algumas palavras erradas, tanto para a população, para os senhores vereadores, pessoa, público presente, e também para o senhor prefeito. Amanhã tem muita gente me criticando, falando que eu estou criticando o prefeito. Não, pelo contrário, eu estou tentando resolver o problema, que nós somos eleitos para isso. Agora, se nós não temos comunicações com a Câmara e com a Prefeitura, se você vai falar uma coisa que está acontecendo errado no setor, o setor já se revolta tudo contra os vereadores, falando que vereador não faz nada. Agora a pessoa, e eu falei para essa pessoa e consegui convencer ela. Falei, quantas reuniões de Câmara a senhora foi? Nenhuma, porque vou transferir meu título e se eu puder vou embora de Planura, cidade que eu mais gosto. Falei, a senhora não vai fazer isso não. Precisa fazer isso não. A senhora acompanha o trabalho da Câmara de Vereadores. A gente cobra. Oh, então você está falando que o prefeito é incompetente. Eu falei, não é tudo que se resolve. Eu fiz a minha base de defesa diante do mais correto. Mas o respaldo do prefeito diante da resposta que ela queria ouvir, eu não tinha. E não tenho. E nem algum de vocês tem? Ninguém tem por quê. Se você ligar hoje, você tem a resposta daquilo ali. Mas o que vai acontecer amanhã, você não sabe o que vai acontecer. Está planejado, está dentro da prefeitura, mas a Câmara Municipal leva... É quem apanha, é quem assina o projeto, é quem corre atrás, é quem olha se está errado. Aqui parece que está errado aqui, isso aqui vai prejudicar fulano lá na frente. Vamos olhar isso aqui, vamos colocar uma emenda. A gente se esforça para a pessoa falar que tinha que acabar com a Câmara de Vereadores. Tudo bem, eu não sei se tinha ou se não tinha. Mas eu queria mesmo se acabasse com o salário, com tudo, ainda querer batalhar. Querer não, vou. É isso que eu quero. Batalhe sem salário, faça aqui hoje. Uma resposta à pessoa que com certeza está me ouvindo. Ela falou para mim hoje: eu quero ver, vereador, se um dia falar que vai tirar o subsídio do vereador, você vai lá defender nós da maneira que você está falando. Falei: vou. Se eu e a senhora viver mais um ano, dois ou três ou dez, a senhora quer ver acontecer, você vê se eu não vou lá. Porque eu quero melhor. É triste você ver as pessoas correr atrás das coisas e não conseguir. O que, que o doutor Luciano falou? Se ele não tivesse o plano da Unimed. Nós temos três casos. Eu tenho três casos do meu vizinho meu, idêntico dele. Não resolve. Eu tenho um funcionário que trabalha comigo já há 6 anos. Na firma que eu trabalho. Ele está... Nós vamos ter que arrumar um jeito. Estamos vendendo antes. Ele já foi 10 vezes. Já comprou mais de R$700 de remédio. Um problema idêntico que o doutor Luciano falou. E não resolve. Fala assim: não, faz esse exame. Faz o exame, não resolve. Não, toma esse remédio do mesmo jeito. E por que não já encaminhou para um especialista? Isso é um caso de emergência. E se o rapaz morrer, o rapaz não está dando conta de trabalhar. Gente, é coisa séria. Tem coisa séria acontecendo no nosso município. Eu nem não sabia que o senhor ia usar a tribuna. E fiquei surpreso, mas uma surpresa boa. E para mim foi uma abertura e uma melhor explicação para mim entrar nesse tema. Quero mais uma vez parabenizar o senhor pela coragem e o conhecimento e tudo que o senhor tem, e o senhor já foi vereador nessa casa, isso é muito bom. Mais uma vez eu quero aqui pedir desculpa em algumas palavras que eu tiver expressado errado, pedir desculpa aos senhores vereadores, senhor prefeito. Quero mais uma vez deixar bem relatado o senhor prefeito. Eu acho que o prefeito tem que interagir mais junto com a Câmara, que a resposta vem mais é no vereador. O vereador está na rua para tomar tapa na cara e não tem resposta. A gente faz a nossa parte aqui e não somos vistos. Até em jornal é muito pouco relatado. Não sai aí que tem de comunicação aonde a gente poderia ter, não é relatado. Tudo, porque prefeitura não anda sozinha, porque prefeitura é público, não é minha, não é do Celso, não é do senhor Mezinho, não é, é de toda a população planurense. A pessoa que elegeu e está lá no cargo é para ouvir, tirar as ideias ruins, jogar fora e pegar as boas, acatar e colocar em prática, é o que eu acho. E a gente tem que ouvir a população, não. Como você chega no médico, ele fala: não estou nem aí, não, esse cara veio aqui, essa pessoa é ignorante. Essa pessoa que falou isso, esse médico, ele é o que o Júnior falou esses dias aqui. É o mesmo caso do trevo ali. Deixa morrer um parente de um cara grande aí, de um deputado, de um senador, para ele não ver, se ele não vem ali, não tampa até aquela entrada de Conceição. A mesma coisa é o médico. Ele não precisa, ele chega lá e dá uma olhada e fala: não, esse cara aqui está disfarçando. Se ele for com a cara da pessoa, tudo bem. Se não, ferra, o cara vai continuar sofrendo do mesmo jeito. Aonde ele vai ver? Na administração. Às vezes a administração não está nem sabendo. Mas é isso que acontece. Mais uma vez, aonde vai refletir isso? Falta de informação, porque se estiver interagindo junto, não acontece, porque quando acontecer a primeira, na segunda já é corrigido. Talvez, igual todos nós já falamos aqui hoje, às vezes o prefeito tem coisa que ele não está nem sabendo. É muita coisa um prefeito correr atrás, então tem que ter pessoas com bastante capacidade e pessoas que tomam muito cuidado no que vai acontecer em cada setor. Eu quero mais uma vez me desculpar, obrigado mais uma vez. Obrigado a todos vocês, obrigado pessoas da internet, obrigado senhor presidente, meu boa noite a todos.
Palavra do Carlos Alberto.
Quero aqui agradecer aqui a presença do nobre amigo, ex-vereador Luciano, que proporcionou esse debate aqui amplo e essa discussão verdadeira sobre a saúde. Faça isso sempre, não só você, mas todos que estiver ouvindo essa reunião, porque isso é democracia. Eu quero aqui, primeiramente, não vou falar da pessoa, do prefeito, que é uma ótima pessoa. Quero deixar uma crítica aqui à administração, porque ele é uma pessoa honesta, uma pessoa boa que está lutando e está tentando melhorar nosso município. Mas dizer aqui que precisa corrigir umas falhas, principalmente na saúde, no setor que onde a população necessita mais, principalmente na falta de atendimento no telefone. Hoje mesmo, o próprio vice-prefeito e o secretário viu que faltou atendimento naquele hospital ali. Ligou lá, eles não atenderam. Então, quer dizer, está tendo falha no atendimento telefônico da saúde, não só da saúde, mas em todos os setores. Da prefeitura. Porque, na minha concepção, no meu entendimento, como diz o próprio vereador Fausto Luiz Martins, e todos aqui que já falaram também em outras reuniões, falta fazer essa reforma administrativa. Por quê? Eu já trabalhei na prefeitura, eu sei, muitos funcionários não ficam satisfeitos com o que ganham. Por quê? Eles estão lá lutando, aí entra prefeito, põe pessoas contratadas e não valoriza o que está lá na prefeitura. Mas isso aí não estou falando que a culpa é do atual governo, já vem há anos. No caso aqui, em relação aos médicos aqui da cidade, né? Como o próprio vereador Chico disse aqui, eu acho que se essa reforma administrativa for feita na saúde, principalmente para as pessoas que não aparecem tanto, que é os auxiliares, os enfermeiros técnicos, né? As pessoas que estão lá catando, pegando com carinho, amor, trabalhando lá. Se ela trabalha com problemas de pagamentos, com, assim, sem o reconhecimento necessário, ela não trabalha com vontade. Não estou dizendo que ela não teria que, como ela tem uma profissão, ela tem que ter o amor, ela tem que saber separar o pessoal dela e não levar para o serviço. E muitas vezes a pessoa fica indignada vendo outras pessoas ganharem melhor e ficam trabalhando com má vontade, inclusive prejudicando o próprio prefeito. Entendeu? Aí fica com esse complô, não trabalha com vontade. Não é só o setor da saúde também. Eu falo almoxarifado, muitos pedreiros, eletricistas, motoristas. Então, a gente, eu creio que o prefeito esse ano ele pode, já está estabelecendo uma meta para o ano que vem, de fazer essa reforma administrativa, porque vai melhorar muito a saúde. Não vai precisar de 10, 15 médicos. Se pagar melhor os funcionários, os auxiliares, os enfermeiros, os técnicos, eu tenho certeza que eles trabalham com mais vontade. Não precisa de ficar gastando com médico que vem aqui só para receber, fazer plantão aí, ó, dormindo. Quantas vezes eu cheguei no hospital ali, eu vi médico dormindo, as enfermeiras tentando acordar lá, fazendo galinhada lá, não só desse mandato, não estou falando desse mandato, mandatos passados, fazendo galinhada, na hora de fazer galinhada com as cozinheiras lá, e eles é bom. Agora, eu quero ver também que pode ser feita essa reforma urgente. E com relação aqui que a Séria, a vereadora Séria comentou, e o vereador Chico, com relação ao dia dos finados lá, não custava nada uma pessoa, um porta-voz do prefeito, estar atento a deixar um bebedor de água gelada para os frequentadores daquela localidade lá, porque a gente foi cobrado ali, eu, a Célia, o Chico, a gente foi cobrado porque muitas pessoas reclamaram mesmo. Nem vendedor de água mineral tinha lá, entendeu? E eu anotei aqui umas coisas também aqui, para mim não esquecer, e dizer também que na saúde, que a pessoa tem que ter mais calma, paciência, não atender a população. Porque, conforme for o jeito de falar das pessoas, já deixa a pessoa mais doente. E muitos também estão reclamando da ambulância. Eu sei que falta motorista, muitas vezes a própria pessoa que está no setor fica nervoso. Então, que a pessoa tem que ter um jeitinho de tratar melhor as pessoas, porque ou fica nervosa, alguma coisa assim, tem que conversar melhor com as pessoas. Ou se não, fazer um curso de capacitação, uma reciclagem, uma humanização como é feita aí em vários setores, para atender melhor a população. É uma crítica construtiva. A gente sabe que podemos melhorar o ano que vem, né? Vai aumentar aí o orçamento para o ano que vem. E saúde em primeiro lugar, né? A gente não sabe a hora que a gente vai ficar doente. A gente vê o caso de amigos da gente aí que passando dificuldade. Muitas vezes não tem plano de saúde. Acidente, a gente sabe que ocorre. E temos o caso de um amigo aí que hoje está aqui, até agradeço a presença dele aqui, o Ney, o Peixeiro. Ele precisa de uma ressonância aí. A gente tem certeza que o pessoal da saúde tem que...
O jornal parte. A turma que cria galinha já está ajudando ele. Nós estamos atingindo R$600. É R$900, só 300.
Então, esse...
Não, já procurou a saúde, não, nem foi ouvido. Nós somos em 20 pessoas que criam galinha. Fizemos uma vaquinha, estamos atingindo a meta de R$600, falta só 300, que acredito que amanhã já está na mão dele.
Então, isso aí a gente está, como o próprio ex-vereador Luciano comentou aqui, a gente sabe, até inclusive o próprio Ney comentou comigo também, o prefeito não deixou de lá, a pessoa do prefeito, Paulo, ele teve lá pessoal, até acho que, não sei, acho que ele ajudou também, tenho certeza que ele ajudou, sim, mas isso aí...
Outra parte.
Ele tem que pegar...
Outra
ele tem
parte.
Que cobrar dos funcionários dele para fazer com o próprio recurso do município, não outra, do bolso.
Outra parte, o vereador Júnior, ele deu R$150. Eu acho muito pouco para quem coordena 27 milhões ou do próprio salário. R$150 é dinheiro para comer pizza, meu amigo. É muito pouco. Pode continuar.
Com a parte do vereador, no caso aí, a obrigação, assim, do pessoal da saúde era fazer uma visita, escutar pelo menos a pessoa. A gente não tem que, assim, a gente tem que ajudar as pessoas com nosso boa vontade, a nossa compaixão ao próximo, mas também a gente tem que usar o dinheiro público para as pessoas, para aquelas pessoas não estou querendo dizer que a gente tem que ajudar do bolso da gente, sendo que tem recurso do município. Né? Aí muitas vezes aqui nós, vereadores, somos taxados nas ruas, aí, mas eu tenho certeza que todos os vereadores aqui têm um coração bom e ajudam as pessoas. E o vereador Chico comentou aqui também, que a pessoa comentou com ele aí na rua, que o vereador não trabalha. Mas o exemplo, Chico, muitas vezes as pessoas não estão sabendo. O empenho que a gente fizemos para resolver o caso da UBS, pela primeira vez a Câmara Municipal de Planura repassou um dinheiro, mais de 150 mil, para comprar para aquisição daquele terreno ali na Vila Olímpica. Isso aqui foi mérito nosso, mérito do presidente, mérito de todos os vereadores. Então nós resolvemos um problema da UBS, que estava na época querendo ser construída na Praça da Rodoviária, e nós fomos lá, brigamos até o último minuto. O Faustinho aqui, véspera de Natal, ele ajudou também a correr atrás dos advogados lá do cartório. Ele lembra disso. O Luciano, a Celinha ficou preocupada, você, Chico, o Celso, o Mezino, o Adriano, todo mundo ficou preocupado. Então o vereador aqui na Planura não tem que ser taxado nem de ignorante, de pessoa que só vem aqui para receber, que é mentira. Todos nós sabemos aqui que essa Câmara aqui está ajudando demais o prefeito, a cidade, o desenvolvimento da cidade. Essas obras que está tendo na cidade todas aí, são que por mérito do prefeito e dos vereadores também. E só para fazer uma crítica também, naquele jornalzinho que foi distribuído aí na rua, dos 8 milhões e meio também, foi muito bem elaborado, foi muitas obras que vão ser feitas na cidade, mas aquela obra da OBS lá, podia ter colocado uma parte lá para homenagear os vereadores, o presidente da Câmara, porque nós compramos aquilo ali. A Câmara Municipal comprou. E dizendo também, para quem não sabe, assim, de leis, a Câmara não pode comprar. Ela fez o repasse para o Executivo, e o Executivo executou comprando o terreno. Então, que a população planuense fique sabendo que nós todos aqui amamos Planura e estamos trabalhando em prol do município de Planura. Agradeço a Deus, a todos os visitantes, ao pessoal que está assistindo pela internet. Desejo a todos aqui uma boa noite. Que Deus abençoe a todos.
Obrigado, senhor presidente. Eu só queria deixar bem claro aqui que pelas palavras que o vereador Chico disse, o Júnior, todos os vereadores aqui trabalham. Tenho certeza que vocês pensam igual eu, não fui eleito pensando em salário de vereador, porque graças a Deus, Deus me deu saúde e o dom de saber cortar cabelo, e eu ganho muito bem, graças a meus clientes, graças a Deus, pela saúde que eu tenho, eu trabalho bastante. Chego a trabalhar de 10 a 14 horas por dia. Sim, ninguém aqui tem certeza que pensa em salário, porque o que a gente tem de ajudado as pessoas aqui do próprio bolso, às vezes não, nem sobra. Esse vereador hoje ganha 3 mil e poucos reais livre. Então, é, com os descontos, 3.700 e pouco. Às vezes a gente ajuda tanta gente aqui, nunca negamos para ninguém a ajuda aqui. Às vezes o salário do vereador nem dá. Talvez as pessoas acham que a gente está junto com o prefeito, roubando. Não existe isso aí não. Eu quero que Deus cegue meus dois olhos, pelo menos a gente pegou meio litro de gasolina do prefeito. E outra coisa que eu quero deixar bem clara é o seguinte, nós pensamos em ajudar a cidade, o município. E agora, resumindo a outra coisa, ao doutor Luciano, nesse mesmo dia que ele levou os 150 para o Ney, pode ser um dinheiro sim de comer pizza. Mas eu vim naquele dia também ajudar com R$200 a dona Irani do Tuca. R$200 numa consulta de R$600 que ela tinha que fazer por causa dos problemas na perna. Então, imagina, naquele dia, só que eu vi, R$200 para um, 150 para outro, a cidade toda pedindo, né, uma ajuda. E esse dinheiro, eu tenho certeza e garanto para vocês, pela confiança que eu tenho nele. Foi ajudado do salário do vereador. Agora sim, eu tenho certeza que vocês estão certa e nós vamos tentar resolver. Ele tem que ajudar a arrumar uma consulta através da saúde. Nós temos uma secretária da saúde, pode correr atrás, aí ele tem que arrumar a consulta, nem importa se custa 900, 10 mil, nós temos que correr atrás. Agora, se ele deu 150, pode ter sido um dia de comer pizza, mas ele deu naquele dia o que ele pôde. Igual nós aqui damos, o senhor já foi vereador, Luciano, o senhor sabe tanto que é difícil, doutor Luciano. Toda hora tem uma pessoa para ser ajudada e a gente não nega, né, senhores vereadores? Então é difícil. E nisso também, nós ainda somos em 9, né? Quantas vezes a gente fizemos vaquinha aqui para ajudar as pessoas? E ele ganha mais, mas é sozinho. E eu tenho certeza que ele não nega para as pessoas. É um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Não é só os 150 que ele deu naquele dia. Tenho certeza que ele deu 150, mas talvez ele pode ajudar a agendar a consulta através da secretária para ele. Você entendeu? Então, só esclarecendo que os 150 que ele deu pode ser pouco, mas foi de bom coração, tenho certeza, porque eu tenho visto ele ajudar muita gente com dinheiro próprio, dinheiro do bolso dele, do salário dele, igual a gente no Médio Consequência aqui, a gente chega a gastar até o salário todo ajudando as pessoas, porque a gente não foi eleito por dinheiro, todos nós temos nosso trabalho, né? O Luciano tem o dele, o Mesina é pedreiro, o Adriano batalha lá no mercado, falso servidor público, o Juninho batalha com o pai dele no Rei do Gás, o Chico vai para a Cutralha, a dona Célia também é enfermeira. Então todos nós temos nosso, graças a Deus, nosso outro ganho, né? E eu não fui eleito por causa de dinheiro, só quero deixar bem claro aqui que eu ajudo sim as pessoas de acordo eu posso, igual o Paulão também, tenho certeza que é dessa forma.
Palavra, vereador Adriano.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, imprensa escrito falada, funcionários da casa, público presente, pessoal da internet, agora aí não só nos ouve, mas também nos assiste, né? Graças a mais uma conquista do nosso presidente. Quero parabenizar o doutor Luciano pela coragem de vir usar a tribuna, pessoa que tem conhecimento, sabe do que está falando, não veio aqui para falar mal de ninguém e veio somente para contribuir. É o que a gente faz nessa casa de leis. Para emendar as palavras do meu colega, você pode ter certeza, vereador Francisco, que amanhã tem gente, não o senhor prefeito, vamos isentar o senhor prefeito, que sabemos da índole dele, mas pode ter certeza que pessoas em volta do prefeito vão estar falando da gente, principalmente as palavras mais duras que o senhor disse, porque aqui a gente parece, quando pede a palavra e usa esse microfone para fazer algumas críticas construtivas, para melhorias, que é o que a gente faz nessa casa, a gente é taxado como adversários. Essa é a indignação da gente, entendeu? Por isso vocês podem perceber bem que eu pouco estou usando a palavra por conta disso, que a gente pede a palavra, usa, e amanhã setores da prefeitura, principalmente da saúde amanhã, que é o tema que está sendo abordado, vão estar todos falando da gente, que a gente está aqui para estrovar, que a gente não ajuda o prefeito, que a gente está aqui para roubar, é só isso que a gente ouve na rua. E pessoas não vêm aqui na Câmara para ver o trabalho que a gente faz. Então, é lamentável a situação. É, problema de saúde é complicado no Brasil inteiro, a gente sabe disso. E sabemos da boa vontade que o nosso prefeito tem. Não vamos falar que ele está mal intencionado. Só que, às vezes, precisa ter pessoas mais competentes, que cobram mais dos servidores, que estão ali também desmotivados por ganhar uma miséria do que ganham. Onde já se viu um dentista, que está aqui um da nossa frente, estudar tanto para ganhar R$1.150, doutor? Isso é uma vergonha. Eu jamais teria... não teria nem coragem de prestar um concurso desse para ganhar uma mixaria dessa, que é lamentável a situação. Sabemos que a situação não é só planura, mas a gente tem que lutar pelo nosso município.
Vereador Adriano, uma parte. O doutor Júnior José está trabalhando à noite. É, acho que é o qual é a função do Adriano?
Adriano, qual?
Esse é diretor-geral, o filho da Badia. Alessandro.
É secretário de governo.
Ele é tão ingênuo que ele falou para mim que teve que fazer um reajuste por fora do salário do Dr. Júnior. É ingenuidade. Vai falar para mim, que eu já fui vereador, ocupei uma cadeira dessa aqui, é mais fácil de ir para a lua do que ocupar uma cadeira dessa aqui. É difícil, difícil demais, gente. Eu tive esgotamento mental. Eu fiquei um ano em depressão para ocupar uma cadeira, que a primeira cadeira minha foi aqui, ó. A segunda foi do Almezinho, que é um dos cargos mais pesados. Ficar lendo lata, ata. Tem dia que fica 8 horas lendo papel. Almezinho está de parabéns. Então, vereador, tem um reajuste. Mas que reajuste é esse? Vamos procurar saber esse reajuste. Pode continuar.
Isso é quando a gente fica sabendo, a gente lamenta as pessoas. Falar pras, às vezes pode enganar quem não tem conhecimento, mas falar para as pessoas que têm conhecimento, igual a gente sabe do conhecimento que o senhor tem, é dar um ruim ponto de faca isso aí, né? Então, só voltando a falar como o tema abordado é saúde, na planura está tendo uma família com uma... não só uma, né? Que são várias que já foram ditas aqui. A família do Dinelso, até eu comentei com o senhor na avenida aqui, que está numa situação difícil, estava internado em Uberaba, não sei, acho que até está ainda... que eu não tive oportunidade de ir lá na casa dela hoje para ver se ela teve alta, precisa de um aparelho que custa, segundo o próprio Nelson falou para mim, R$14.000. Ele procurou o setor público e não foi atendido. Entendeu? É lamentável a situação dessa. O prefeito, o setor público tem que atender essa família. É pessoa planurense, é pessoa que gosta de planura, que vive aqui, reside aqui a vida inteira. Então tem que fazer alguma coisa para ajudar essa família. Se a prefeitura não tem condições, a gente imagina que não tem mesmo condições de tirar R$15.000 de uma vez para atender, que corra atrás do Estado. A Secretaria de Saúde está aí para isso. Tem que fazer alguma coisa. E o setor público tem que cuidar das pessoas que precisa. É para isso que a gente submete a um cargo de vereador, de prefeito, e por isso que a gente ajuda tantas pessoas. Todas as pessoas que procura a gente, que a gente dê na medida do possível que a gente pode, a gente atende. Porque são pessoas humanas que gostam de planura. Então, gente, tem que ser feita alguma coisa. Não é falar... Eu tô só repetindo o que as palavras dele me disse. Não estou aqui inventando. Pode chamar ele aqui que ele vai provar para qualquer pessoa. Entendeu? Ele não foi atendido. Ele falou que... falaram para ele que tem que procurar o Estado. Pessoas humildes daquela não tem condições disso não, gente. É pessoas que têm capacidade maior para ir, para correr atrás do solucionar o problema. Vai deixar uma senhora dessa morrer com uma planurense de raiz? É lamentável. Depois não adianta. Igual vários casos que já teve. Aí quando a gente vem aqui e fala, a gente acha que a gente está falando mal do prefeito. Não é. A gente está aqui para ajudar a gente. A gente está aqui para tentar solucionar os problemas. É isso que a gente faz sempre, desde o primeiro mandato. Eu não me lembro, eu e outros companheiros que estavam aqui na legislatura e esses agora, de ter feito algum ato aqui para que atrapalhe a administração. Essa semana retrasada, acho que até comentei com o seu presidente lá na porta do meu comércio, eu fui abordado por uma pessoa que tem conhecimento, não é pessoa que não tem conhecimento, não. Pessoas esclarecidas da cidade me abordou na porta do meu comércio, falou na minha cara quais são os vereadores que estão atrapalhando o Paulo trabalhar. Nem falou Paulão, falou Paulo. Que o Paulo é uma boa pessoa, que o Paulo é honesto, o Paulo é isso, o Paulo é aquilo. E a gente sabe tudo isso que ela falou. Por isso que a gente confiou nele. Então, ele tem que arcar com a responsabilidade. Que ele é uma pessoa boa, bem intencionado, que eu tenho certeza. Eu tenho certeza, como essa luz que eu estou clareando nós aqui, que o Paulão não tem capacidade de desviar um real da prefeitura. Isso eu tenho certeza. Só que às vezes ele precisa ter mais atitude e cobrar mais dos seus companheiros. Não pessoas que ficam lá do lado dele com picuinha. Vou até falar nome. O vice-prefeito da nossa cidade, como disse aqui agora, temos carro da saúde, temos com sobra. Só no mandato passado, eu, o senhor presidente, conseguimos duas ambulâncias. O vereador Francisco, Falso, Celinha, conseguiu outra agora, pô, recente. Então a gente corre atrás, a gente faz viagem, corre atrás de benefícios para o nosso município. E sabemos que hoje a nossa frota está renovada. Tem ambulância com sobra. O que não tem é motorista. E está sendo dispensado motorista que tem capacidade. E o senhor vice-prefeito, mais o senhor Alessandro, que eu vou falar, não vou esconder, falou na porta da prefeitura para o Juarez, o irmão do Gildo, que ele foi lá levar os documentos, que a Câmara que aprovou um projeto aqui, que para dirigir tem que ter o segundo grau completo. E ele até me falou que abordou o vereador Falso no momento, e ele defendeu a Câmara. Opa, o vice-prefeito e o secretário mais próximo do prefeito, falar, jogar para cima de nós, ele foi lá e me falou. Ele falou, o que vocês fizeram com nós, hein? E é motorista que tem experiência, que já trabalhou. Então, gente, a gente não está aqui para servir de palhaço para ninguém, não. Estamos aqui para ajudar, ué. Agora parece que a gente, quando a gente pede a palavra aqui, a gente é adversário do prefeito? É só em planura que eu vejo isso. Eu não vejo. Eu converso com outros vereadores meus de cidade vizinha, que é companheiro do prefeito, não tem essa falação. Que quando eles vão e cobram, o prefeito liga para eles e agradece. Fala, você está certo, está exercendo sua função. Porque o prefeito, vou falar Colômbia, o prefeito já foi vereador também. Então, quando um vereador companheiro vai na tribuna da Câmara, usa o microfone e faz uma cobrança dura, o prefeito liga e parabeniza ele. Você está certinho, você tá aqui para me ajudar. Então, é isso que tem que falta. Não pessoas puxa saco e fica lá do lado falando da gente. Amanhã o comentário na cidade é a Câmara Municipal que está aqui, que falou isso, que falou mal do prefeito, que falou mal da secretária, e não, nada disso é. As pessoas que estão aqui estão vendo que não é isso. A gente está sempre disposto a ajudar. Então, gente, é lamentável. O caso que a vereadora Célia falou da rodoviária. Ontem, um primo meu veio de Conceição, mas minha prima veio de ônibus para visitar nosso parente que está falecido, já enterrado no cemitério. Falou a mesma coisa para mim. É um lamentável. Um parente seu olhar na sua cara e falar, mas você é vereador aqui em Planura? O que vocês fazem aqui? É uma vergonha, aquela rodoviária está fedendo. E ele é um local que embarca e desembarca gente toda hora. Gente que vem, que passa de passagem, desce para usar o banheiro. E ele falou desse jeito, os dois. É uma vergonha, é lamentável. É uma coisa desse tamanhozinho para a prefeitura resolver. Não estamos aqui criticando o prefeito, não. Como o senhor mesmo disse. Só que tem que ter pessoas para isso. Isso aqui é um caso que nem precisava da gente estar falando. Entendeu? Outro caso, não deixar o velório aberto para o pessoal tomar água. Quantas pessoas sabiam que ia estar lá ontem? Então, é falhas, gente, desse tamanhozinho que não pode ter. Que só, tudo respinga no prefeito. E nos vereadores também, que a gente é abordado na porta lá, ué. É um próprio parente meu falou na hora, falou assim, o que vocês fazem aqui? Vocês não olham aqui lá uma rodoviária? Então, Luciano, você está de parabéns, faça mais isso. É, também converse com uma pessoa que tem conhecimento igual você, tem contato com várias pessoas, convença as pessoas a vir, usar a tribuna, o Marcinho já veio, já usar a tribuna, e trazer, que a população também tem uma parte muito grande, uma parcela de parte muito grande em ajudar a administração. Não é só ficar criticando aí, igual muitos aí que fica criticando, mas a pessoa tem que vir e tem que ajudar, tem que fazer a sua parte. Porque às vezes tem lá um problema no lixo lá, mas a prefeitura vai lá, limpa, o cidadão vai e joga tudo de novo. Então, essa pessoa não está contribuindo com nada.
O vereador Adriano, uma parte. Eu fui ex-vereador, minha fotografia está pregada lá, não sei se volto ou não, só Deus, futuro só a Deus pertence. É difícil falar as coisas. As pessoas não sabem nem que tem indicação. Eles confundem lei com indicação. Por que que essa câmara aqui não está cheia? Aí vocês saem lá fora, eu estou falando como pessoa comum. Você sai, eu já fui vereador também, eu sofri demais da conta. Aí você sai lá fora, aí vem cobrar. Mas não vem visitar a câmara. Eles não sabem a diferença de plenário e auditório. Então como é que vai cobrar o vereador? Não tem jeito de cobrar o vereador. Então vem visitar a Câmara. Não está ao vivo na internet? Então, eu, Luquinha Dentista, ex-vereador, estou convidando a partir de hoje a comunidade a aparecer mais nas reuniões da Câmara, para não julgar nenhum vereador, porque isso aqui é uma família, somos todos unidos. todos estão a favor da comunidade e da cidade. Essa forma que eu vejo. Então o convite está aberto. E do, aqui, ó, tem bastante gente hoje que eu convidei pessoalmente, o Teleca, o Peixeiro, o Paulo que veio de Barretos. O Paulo veio de Barretos para nos prestigiar. Entendeu? O Dentinho, que é meu amigo particular, Piauí, minha namorada, e o Rei. Meu amigão flamenguista lá que eu conheço também. Então, essas pessoas, eles vieram porque eu convidei. Então, fiquem abertos o convite a todas, a todos moradores do município que venham para a Câmara para não poder julgar vocês depois na rua. Muito obrigado.
É isso aí. É bom, hoje a gente fica agradecido, grato por ter um público maior, porque a média de público dessa Câmara é tirando o Ricardo, que é fiel, é mais duas pessoas fora ele, quando vem duas. O máximo é ele mais um. Então as pessoas, a população tem que participar, porque a gente é um representante legal de toda a população. Por isso que a gente é sempre abordado na rua, abordado por um assunto ou outro, principalmente na área da saúde. Um funcionário meu passou mal semana passada, o açougueiro, chegou ali no hospital, não tinha médico, teve para Colômbia, o menino estava ruim. Entendeu? Desmaiou lá, passou mal, chegou ali apavorado, a funcionária pegou o carro, levou, não tinha médico. Então, tem 14 médicos, não está isso? Não acabou de relatar? Mas por que não tinha um médico naquele momento? Se esse menino dá um infarto, até meio parente da Célia, o filho do gordo. Entendeu? Então, é complicada a situação. E a cobrança vem é no vereador. O vereador é o stay, é o cara que está com contato com a população. Só que eu não me arrependo hora nenhuma de ter me submetido, colocar meu nome para apreciação, para representar uma população. Me orgulho muito, já está no segundo mandato, não sei se eu tenho mais coragem de persistir, mas eu me orgulho muito de ser um representante dessa população, porque também não fui eleito por causa de dinheiro, não. Porque, graças a Deus, eu tenho meu ganha-pão, eu tenho meu emprego todo dia, que eu posso levantar e saber para onde que eu vou para ganhar o meu ganha-pão, então eu não preciso de dinheiro de câmara para representar o povo, não. Só que as pessoas entendem mal. As pessoas tinham que participar mais para saber o que realmente. Eu tinha muita vontade, já falei para... A gente não sabe, está falando aqui, não é todas as pessoas. Porque tem a pessoa, quando critica, faz uma crítica saudável, é muito bom, até bom para a gente ouvir. Mas tem pessoas que têm conhecimento na nossa cidade que faz com fatoche, entendeu? Vem zoar da cara da gente, achando que a gente não tem conhecimento. E nunca pisou dentro dessa Câmara. Quando pisa aqui, ela nunca veio para assistir uma reunião. Então isso vai desmotivando a gente. É lamentável a situação, mas a gente está aí. A gente foi eleito para isso e a gente, quem está sentado numa cadeira dessa aqui é para isso. Então, fazer o quê? Vamos suportar até o último dia de mandato. Então, gente, mais uma vez, agradeço a sua presença, a sua pessoa de ter vindo e usado essa tribuna e pedir encarecidamente para a população também frequentar a Câmara de Vereadores. Até peço para o senhor presidente, agora não dá tempo, mas para o próximo presidente que assumir essa casa, que agora já está no final do mandato do nosso presidente, que anunciar também, eu já fui presidente, foi uma falha minha que eu não anunciei também, hoje eu não estando ali, eu vejo que foi uma falha. Agora o próximo que assumir, que anunciar, porque a gente tem na internet, tem no portal transparente, tem tudo, as pessoas sabem, só que as pessoas não vêm, esquecem às vezes, então se anunciar pelo menos no dia da reunião, que as pessoas ter mais, às vezes passa na porta da casa, a pessoa lembra e fala, opa, vou lá. Entendeu? A pessoa participar mais, a população tem uma grande parte no desenvolvimento do município. Então, gente, as palavras são essas, agradeço todas as pessoas que aqui vieram, a sua presença mais uma vez, e faço sempre isso. Tenha todos aí um bom retorno e fiquem todos com Deus.
Olá, vereador Almezino.
Uma boa noite a todos. Boa noite aos meus colegas de trabalho, a imprensa escrita e falada, e a internet. Também quero agradecer esse público presente. Agradecer também ao ex-vereador Márcio Cabral, Ricardo, presidente do conselho, e o Luciano também. Como diz, tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade que me deu de estar aqui com vocês. E dizer, Luciano, que é um passo bastante progressivo, embora com coisas negativas, né? Porque isso é coisas que não deveria nem ser um problema para ser trazido aqui. Mas como é um problema, a gente acaba agradecendo dos seus apontamentos nesse destaque. Bom, todos é sabido que nem eu e ninguém de nós aqui somos palmatória de resolver todos os problemas, mas fomos conferida a legalidade para estar representando o povo de Planura e nós mesmos, né, porque também somos do meio. Bom, a Célia me falou na questão do atendimento, eu anotei aqui, Célia, porque eu acho que tudo aqui é minha obrigação de anotar. Não estou aqui também para defender o prefeito, não. Sabemos que ela é boa pessoa, que é tudo isso que vocês endossaram, eu endosso também, mas aqui se trata de uma coisa maior, que é uma família maior, que é Planura. Então, eu acho que é hora de um bom puxão de orelha, essas reclames, está aí, ao vivo, na internet, talvez ele possa até estar acompanhando. Então, tem coisas sim para ser ajustadas. Mas eu só queria dizer para a Célia que me dissesse o dia e o nome do médico, para me anotar aqui, porque como eu vou passar para frente se eu não sei a data e nem o nome do médico? Então acho que se você disser, eu vou anotar, tá?
Não sei, faz tempo. Aí estou nervosa, preciso pegar
esse. Então, Célia, tudo bem. Já, vamos dizer assim, seja quem estiver lá, era um médico que teria que ter uma responsabilidade pelo salário que ganha. Mas era melhor para nós, principalmente nós que somos vereador, se viesse com o nome à tona, porque eu acho que o tiro seria direto em quem deve tomar o tiro. Tá? Mas como não tem, vamos ficar na incógnita, vamos chamar a secretária então, ou nós vou falar com ela, agora, nós não sabemos o dia, não sabemos o nome, então ficou uma coisa no meio do caminho. Tá? A questão do Francisco também disse do mau atendimento do médico plantão, mas eu queria saber o dia e qual o médico, né? E qual é o nome do médico. O médico também, o dia que você estava lá e que não atendeu adequadamente. Isso, tem aqui, você disse que foi mal atendido pelo médico, né?
Na verdade, senhor secretário, todas as vezes que eu fui lá, é raro que eu fui eu mesmo, eu nunca fui mal atendido, mas que eu já presenciei foi mais de 10. Se eu for falar o nome de médico, depois amanhã vira uma briga batendo no outro, ninguém sabe nem quem foi. Uhum. Eu acho que isso aí quem tem que tomar, desculpa a expressão, eu acho que essa questão aí, se eles... Voltando lá na questão da contratação, quando se contrata um funcionário para um cargo, ele tem que cumprir da maneira mais correta possível. Se igual já tem vindo reclamações de muito tempo, coloca uma câmera de segurança lá, pelo menos, para intimidar. Porque até uma questão de ética é ruim, eu acho ruim uma pessoa diretamente citar o nome de um profissional. O senhor me desculpa, essa é a minha opinião. Eu acho que até pela questão de ética. Quem tem que tomar essa decisão é o secretário e o prefeito.
Eu não vejo, porque se nós estamos representando o povo, ele é um funcionário do povo e atender mal, é obrigação nossa trazer o nome dele e os dados para a gente reclamar junto. Não adianta nós reclamarmos sem trazer o nome. Então,
tomara
assim,
que eu nunca seja mal atendido lá, mas se eu for agora, se os que tiver lá, dois ou três, eu vou chegar lá e falar para ele, ó, eu quero seu nome, porque eu não vai ficar parado aqui não, vou passar para frente.
Exatamente.
Infelizmente, eu não trouxe, não tenho informação, isso. Mas assim, as coisas assim que funcionam. O que eu acho é que quem tem que tomar a providência é o secretário na hora de contratar e fazer as coisas da maneira mais correta.
Olha, se a providência vai ser tomada, eu não posso garantir, que é aquilo que eu disse, não sou palmatória. Mas com certeza todas as reclamações que houve aqui, eu vou falar diretamente com o prefeito, faço questão de falar com a secretária. Porque acho que a minha função é essa, de fazer isso, né? E desde já agradeço a vocês de trazer o problema à tona. Eu acho que isso aí é importante trazer, porque se às vezes o prefeito não está sabendo, está no momento de tomar providência. E a gente agradece a vocês. Só que poderia fazer melhor se eu tivesse um nome profissional. Tá? O Adriano falou ali da família, do Adnel, a questão do aparelho, né? Então, eu não sei qual o pé que está nisso, de repente, eu não sei, às vezes procura assistência social, mas o prefeito não está sabendo.
Adriano, Eu posso pegar a sua parte? Tá. É, a dona Ângela já está internada em Uberaba há 60 dias. Ela precisa colocar 3 estentes nas veias coronárias do coração. Custa 14 mil a cirurgia. Entendeu? A prótese dela, prótese total, eu que fiz, que estava quebrada. Eu fui lá em Uberaba, Gudinels. Então, estou por dentro do assunto. Então, infelizmente, está deixando a desejar para a secretária, não sei o que lá, Beltrano, Ciclano, que eu acho que numa verba de 500 mil por mês, poderia ressarcir com 14 mil. Muito obrigado.
A questão da mulher do Dinelso, ela foi aconselhada a procurar justiça. Isso é que eu fiquei sabendo. Aí é triste.
Bom, eu não sei qual é o pé da situação, mas se você está falando, Luciana, são situações de alto custo, e quando é alto custo, você sabe como é que é. Você tem que acionar o Estado, você é sabedor disso. Nós temos o orçamento. O orçamento, você faz ele, o levantamento, e estimula valores, mas não significa que atinja aquele valor. Todos sabem que a arrecadação caiu e muito. Reutemann nós não estamos nem recebendo mais de Furnas. Então, nós tivemos arrecadação não só no município de Planura, como vários municípios, o Luciano também é sabido disso. Então, vários municípios, nós tivemos perdas muito grandes na arrecadação. Então, se nós temos lá 27 milhões, mas não significa que os números vão atingir isso. 25% de 27 milhões dá uma estimativa de certo valor. Mas se você não atingir essa meta, os 25% cai. Você pode ter 50%, mas se o valor é pequeno, então tem que fazer essa conferência também, Luciano, que não é porque o orçamento é de 27 milhões que a arrecadação atinge. Então, assim, só você foi vereador, sabe disso, nem precisa eu estar falando. Mas só dizendo assim, como nós estamos falando para o público, é bem sabedor disso, que a nossa arrecadação caiu e muito, e a gente está passando por situações, filetes bem finos. Então, às vezes, a estimativa não chega os números nisso que você está se propondo. Mas, de qualquer forma, a disparidade do valor de um médico com um enfermeiro é muito grande. Eu também sou vereador, sou povo, represento o povo, apanho igual vocês também na rua, e temos que apanhar mesmo, porque nós fomos conferidos para representar o povo, e não nego isso. Mas essa disparidade assombra muito mesmo, porque um enfermeiro ganhar 900 e poucos reais, às vezes vai trabalhar, às vezes até muito desestimulado, e às vezes é o que mais trabalha, vão estar recepcionando pessoas, às vezes a condição psicológica para atender pessoas fica até mais difícil por causa do salário ser pequeno. Um dentista, igual você está falando, se o seu salário é esse, é muito pouco para uma pessoa que teve seu tempo de ir buscar, importar conhecimento e que custou muito caro para depois ter um salário pequeno, diante de outros médicos que o salário é um pouco maior, até desanima de prestar o serviço, às vezes, como um profissional. Mas eu sei que isso não é da tua ainda, que você ama o que faz. Então, por isso, quero agradecer você. Você, com certeza, da sua forma, jamais você falou nenhum milímetro aí do prefeito, né, pelo merecimento de falar mal, mas sim reclamou coisas que precisa ser ajustada melhor. Talvez a melhor forma seja igual o Fosso falou, fazendo, né, uma reforma administrativa. Será que o município tem que saber se o orçamento, será que caindo do jeito que está, a gente não sabe, mas é o caminho para poder, talvez, mais bem remunerado e melhor repartido a forma de remunerar, possa ter mais autonomia para essas pessoas, exigida do funcionário, um melhor respaldo no atendimento. Bom,
vereador Mezino, eu gostaria de parabenizar de novo o Paulo Barbosa pelo pagamento da insalubridade, que nem um prefeito para trás pagou lixeiro, dentista, enfermeira, etc e tal. 20%. Parabéns, Paulo Barbosa.
É, isso aí foi uma batalha que Deus do Conselho, também acho que na época, os vereadores da época também, acho que trabalharam para isso, mas o Conselho entrou com documentação em 2011, era o João, era o prefeito, era presidente do Conselho da Saúde, e desde lá a gente veio cobrando isso, e chegou na época que aconteceu, foi muito bem-vindo, né? Embora não pode atingir só a parte da saúde, nós temos outros setores que ainda não foi visto essa parte, mas que também está com a necessidade, está em débito com eles, que é para quem possa ter o direito. Bom, mas como o assunto aqui é saúde, eu quero agradecer de você ter vindo, ter exposto, Luciano, e digo que é muito benéfico isso. É uma forma de nós estar promovendo as coisas para estar acontecendo, e isso aí você está só contribuindo. Faço um convite a toda a população planurense que acompanha o trabalho dos vereadores e que venha na Câmara, que venha também usar a tribuna. Nós sempre temos conferências públicas da saúde e muitas das vezes o pessoal não comparece. É a hora de questionarmos essa situação com o secretário. Ultimamente as reuniões do conselho quase todas têm sido aqui na Câmara, e nem sempre os vereadores estão todos presentes e a população planurense. Então, está aí, era a hora da gente poder reclamar, a população chegar e reclamar no momento certo, né? Então é só esse apelo que quero fazer. Quero agradecer aqui também pelas indicações que foram feitas hoje, né? Foram indicações muito boas e que com certeza vai ter um cunho de aceitação muito grande.
Tem que parar dois minutinhos para salvar ali a gravação. Passou do horário, só dois minutinhos.
Bom, então, continuando, quero agradecer você, Luciano, mais uma vez, por fornecer os dados que você fez, os apanhados. Com certeza, isso vai colaborar muito, no sentido, eu vou estar procurando a secretária, o prefeito também, a secretária. Então, com certeza, esse material vai ajudar um pouco. Essa é a minha tarefa, de estar fazendo esse intercâmbio junto com o Poder Executivo. Bom, quero agradecer a todos, dizer uma boa noite, né? Que fiquem todos com Deus e que faça sempre, venha nos visitar e acompanhar as reuniões com a gente, tá? Alô, muito obrigado, senhor presidente.
Novamente eu quero agradecer a você, Luciano, pelos seus esclarecimentos, agradecer a presença de todos os vereadores, suas indicações, público presente, a imprensa. Gostaria de fazer uns comentários finais aqui. Quero fazer um comentário, pedir para o líder do prefeito sobre assistência social. Muita gente vem pedindo assistência social, uma visita nas casas. A gente está precisando, de fato. Então, para ser feita a constatação real da necessidade da pessoa, é preciso que seja feita a visita. Muitas vezes eu já fiz indicação aqui, pedindo a criação de cargos de pessoas para visitar. Nunca foi atendido, mas eu acho que a assistência social daqui tem como sair, sim, do escritório delas para sair fazer visita. Não é ficar só ali, não. Outra coisa, gostaria de pedir aos amigos, novamente, aqui do presidente da Associação Esportiva Planadense. Até hoje a gente não teve resposta para regularizar aquilo lá. A gente talvez pode ganhar alguma coisa para a nossa cidade. Lá estando irregular, não vamos conseguir de novo. Gostaria de pedir para os amigos do Reinaldo levar essa mensagem para ele, para que agilize a situação da associação, que a gente precisa e a nossa cidade precisa. Gostaria de falar sobre a saúde, a Secretaria de Saúde. A gente vai convocar a secretária, é o seguinte, Ela vem cá, apresenta um monte de número, número daqui, número dali. A gente fala, ah, é. Apresenta número e mais número. Fica por isso mesmo, como sempre. O que a gente procura, o que a gente tem que ir atrás é a secretaria, o prefeito tem que ir atrás é de soluções. O prefeito tem que cobrar soluções, já que tem para ser investido quase 600 mil reais, tem que ver certinho como vai ser investido. Procurar realizar programas, programas de saúde, de planejamento familiar, programas de prevenção de doenças. Quantas vezes eu pedi aqui, fiz projeto pedindo a criação, a confecção de cartilhas de doenças sexualmente transmissíveis para colocar nas escolas, no comércio. Nunca fui atendido.
Luciano,
tem um projeto meu.
Mas o Estado manda essas cartilhas, não manda?
Não sei.
Há uma gestão que eu trabalhei atrás, mandava. Sobre dengue, sobre doenças infectadas, tudo isso. Ele
então, a saúde tem como fazer isso. Eu tenho, para citar um exemplo para vocês, tem uma lei minha, que eu criei, foi criada aqui, aprovada aqui, sobre campanha de prevenção de drogas em todo evento público que tiver na nossa cidade. Todo evento público que tiver na nossa cidade, é carnaval, é qualquer tipo de festa, vai ter que ter a distribuição de panfleto, colocação de faixas de prevenção de drogas. Isso é uma lei simples, nunca foi colocada em prática. Sempre eu cobro isso, nunca foi atendido. Outra lei simples que eu fiz sobre academia, colocar em frente aos aparelhos de ginástica um cartaz explicando sobre os malefícios do anabolizante. E esse cartaz tem que ser confeccionado pelo dono da academia ou clube esportivo. Como se diz, é uma lei simples de ser cumprida, nunca foi. Não tem nem custo para a prefeitura. Como se diz, é simples. Muitos jovens estão lá na academia. Ele está pensando em entrar naquele caminho errado anabolizante. Se ele vê aquele cartaz, ele pode talvez mudar de ideia, pensar duas vezes. Então, o que falta é o aperfeiçoamento do gerenciamento das coisas aqui na cidade. Dinheiro tem sim. O prefeito está gerindo esse dinheiro certo, corretamente. Mas o que está faltando é o quê? É ideias novas. Eu estou aqui já vai para 6 anos. Eu nunca vi chegar um projeto aqui criando uma coisa nova para a nossa cidade. Vocês são testemunhas, só chega projeto aqui, é dinheiro para lá, dinheiro para cá. Não tem uma criação de ideia nova. Isso aí não parte só do prefeito, não. É dos secretários. Secretário de Esporte tem que criar, secretário de Turismo tem que criar, secretário da Saúde, da Educação, é todo mundo. Não depende só do prefeito, porque o prefeito está confiando nessas pessoas para cuidar desses setores. Então ele, o erro dele que eu vejo é isso aí. É de muitas vezes não enxergar que está errado coisas nos setores. E tentar fazer, ou a pessoa você conserta, ou então você sai. Você não mostrou o serviço adequado para a nossa comunidade. Então, acho que falta é isso. A gente chama aqui, vai mostrar 1000 números aí, a gente vai ficar sem até debater sobre números. O que falta é ideias novas. É a humanização lá na saúde, pessoas certas no lugar certo, e igual o Chico tocou nesse assunto, é colocar câmera sim no setor público. Melhor coisa é ter câmera. Não vai saber quem vai estar mentindo, é o funcionário ou o pessoal que está chegando para ser atendido. É a melhor coisa.
Tira a conclusão.
Não é, o vereador Chico? Então, eu fiz essa indicação uma vez sobre as câmeras no começo do ano passado. Então, eu acho que é uma coisa simples colocar a câmera em certo setor. Não precisa ser todos, não. Mas nos setores principais.
Sem dúvida, as coisas não.
Outra coisa que eu quero também, que conste em ata, é minha indignação sobre o preconceito nas redes sociais que está acontecendo. Eu quero parabenizar o povo nordestino. O povo nordestino hoje está sendo massacrado nas redes sociais, falando que votou por causa de Bolsa Família. Não foi, não, gente. O povo nordestino votou no governo, reelegeu o presidente, por quê? Porque melhorou de vida, sim. Nós temos que aceitar, isso é verdade. Nunca houve tanto investimento no Nordeste, no Norte e Nordeste. Antigamente era só resto para o pessoal de lá. Era só resto. O povo lá votou porque melhorou de vida, sim. É uma realidade. Só não quer enxergar aqueles burguesinhos que sempre teve uma vida boa e não quer enxergar isso, mas a verdade é essa, sim. Então fica a minha indignação, meus parabéns para os eleitos, e se Deus quiser as coisas vão continuar andando, melhorar, fazer uma limpeza no que há de errado no governo. Tem muita coisa errada, mas se Deus quiser vai acontecer uma limpeza, e eu tenho certeza que vai ser um mandato bom. tanto âmbito federal, municipal, se Deus quiser, as nossas conquistas serão muitas. Porque...
Só voltando aqui um pouquinho, quero te agradecer, presidente, por você me abrir esse espaço. É só a questão do nosso colega Francisco, sobre o RECAP. É o RECAP, a usina aqui da Danval está passando por uma reforma. A Delta está terminando, o Paulo me falou hoje, que até dia 5, quer ver se recomeça novamente, se ele já terminar a reforma da usina, já vai recomeçar o RECAP. Aí vai depender do tempo também.
Sobre o RECAP.
E ele falou que vai ver se pega uma prioridade para ver se até o final do ano termina o que tiver de fazer de RECAP. Então, assim, é só para deixar informado do que eu conversei com ele hoje. Então, nós focamos o assunto tudo em saúde, mas não poderia deixar de te deixar informado, tá bom?
Obrigado.
Muito obrigado também você, presidente.
Presidente, novo presidente, o senhor me fez relembrar uma coisa aqui que aconteceu comigo. Eu faltei da última reunião, mas quero também dizer também que eu era frequente, assíduo na internet, no Facebook, e fiquei mais de 10 dias sem entrar, com muita tristeza de ver muitos preconceituosos colocando coisas contra o povo nordestino, que é um povo mais humilde, trabalhador, né? Inclusive casei com uma filha de um nordestino e fiquei muito indignado. Mas a maior indignação minha, presidente, é ver gente da planura, que já foi político, colocar coisas erradas na internet. Ainda pessoas que querem ser candidato de novo. Então essas pessoas aí teria que refletir que eles são políticos, eles têm que pôr coisas. Não. Passou a eleição, votou num, votou no outro, vamos lutar, torcer para que o governo atual, o governo estadual e o federal trabalhem junto para que o nosso município melhore. Isso aí que eu fiquei muito indignado, bem lembrado, senhor, parabenizo. É só um desabafo aqui, mas o senhor falou as palavras que eu teria coragem de falar e não tive a oportunidade de falar, e você falando eu relembrei. Só isso.
Eu vou aproveitar a parte aqui, viu, Luciana? Aquele problema da plantonista, o Mesino, para anotar aí para a gente falar com a Regi. Porque aconteceu aqui em Planura e é muito grave esse negócio.
Quem tem cabelo.
Se ela já é plantonista para substituir numa eventualidade de urgência, no caso do William Borges, ele sofreu um infarto, foi para Futal, fez o exame de enzimas para constatar o infarto, constatou. No que tinha que mandar ele para Uberaba correndo para fazer o cateterismo e a angioplastia, tem que ter um médico acompanhando. Que fez? Teve que ligar para essa médica em Conceição, ela vinha de Conceição para Planura, deixou o carro aqui, seguiu na ambulância UTI daqui para Frutal, para pegar o William e levar de Frutal para Uberaba. Então você vê esse tempo perdido e o cara infartado. Então é o que ele falou, o médico tem que seja a Cíntia, porque ela mora aqui, vamos dar nomes às pessoas, mas tem que ser alguém que está aqui à disposição na hora. Você já pensou esse, no mínimo meia hora para ela vir daqui, mais meia para Frutal, uma hora o cara infartado, sem fazer os atendimentos urgentes lá. Então é muito sério, foi boa essa observação que você fez. Então teve casos concretos que já até aconteceu. Então a gente tem que ir atrás mesmo. Porque a gente também, às vezes, você não sabe tudo, não sabe do que mudou de uma hora para outra, quem era, quem ficou no lugar. Então, esse caso aí nós temos que ver com urgência mesmo, viu, Mezinho?
Não, tranquilo.
Eu quero, já que não terminou as palavras do Luciano, mas já estou vendo que está chegando no fim do grande expediente, temos que fazer uma observação, Luciano. Fui cercado na rua também, o pessoal criticou, eu até na dona Wanda lá, que eu estava no cartório esses dias, que não teve nada de respeito e homenagem ao falecimento do Zequinha, ex-prefeito de Planura.
Também.
Então, a gente vai ter que passar a observar, porque infelizmente ele morreu no final de semana, mas não teve uma coroa, não teve uma lembrança dos representantes do povo aqui de Planura.
Foi prefeito.
E um ex-prefeito aí. Então é todo mundo que foi daqui lá fazer as últimas homenagens, viu, e que viu, falou assim, ele não tinha importância nenhuma para a planura, ele não ocupou nenhum cargo. Cadê os pessoal que está lá que não respeita ele agora nesse momento, a família enlutada? Então eu vou indicar para o prefeito aí, para assistente social, para acompanhar alguém da secretaria, acompanhar, para a gente não deixar passar, porque o prefeito, o vereador, sei lá, tem que respeitar todas as pessoas. Mas nesse caso aí fica muito evidente assim, que o tal do ex, né? Quando você, viu, Luciano, o meu respeito, não estou falando que é, mas a pessoa quando deixa assim, é o tal do ex-prefeito, o ex-vereador, o ex, ele vira um, sabe, parece um trapo, um lixo. E eu acho que as pessoas não podem ser tratadas assim. Então eu fui procurado, falei que ele, falaram até, seis vereadores, até parente do Rony, do Luciano. Falei assim, mas foi no sábado, eu não estava aqui, eu estava viajando. Tentei explicar, é complicado. Eu sei que é, mas a gente tem que, como tem equipe para tudo, tem secretário para tudo, a gente observar essas coisas, porque foi falado, foi danado feio, pessoas sérias, temáticas aí da cidade aí, que falou para mim, eu fiquei envergonhado e, nossa, eu não sabia. Eu realmente, na quarta-feira, né, que a prefeitura só abriu na quarta, eu fui saber que o ex-prefeito faleceu. Então, queria deixar esses meus pesares para a família, se a gente puder até mandar uma correspondência para a família, a gente mandar e reconhecer que se teve falhas, vamos tentar corrigir. Se teve a falha do executivo, teve também nossa do legislativo, que nós também poderíamos ter mandado. Então, eu queria até pedir as excusas à família e eu só estou aproveitando porque agora é do grande expediente. E outra coisa que o Chico estava falando comigo, teve aquele caderno que fez da prefeitura, quando falou do poliesportivo lá, que foi verba que o prefeito que conseguiu e tal. O Chico fica chateado, eu fico, nós pedimos várias vezes para colocar que a gente conseguiu, que está terminando aquele poliesportivo do Orlando Pérez, graças à verba do ex-deputado, que perdeu por 145 votos. E é isso. A gente correu atrás, foi lá, está terminando, como diz o outro, estava uma obra parada que os outros consideravam de outro prefeito, do outro prefeito, daquilo, daquele outro. Não importa, o poliesportivo é de planura, vai atender as crianças nossas, nossos jovens e adultos que vão praticar esporte, vai deixar de ter contato com a droga, vai estar num momento de esporte e lazer lá. Então a gente conseguiu, está muito satisfeito, estou vendo lá, vou lá direto, está colocando já aquelas grades, já as traves já estão, vai colocar a tabela de basquete já, e já cumpriu a primeira etapa da medição, está esperando só chegar o restante, os 60 mil que falta, porque agora mediu, completou 140, tem que vir os 60. Até estava falando com o secretário do governo para ligar para o pessoal do governo de Minas para liberar o restante, porque mudança de mandato é complicado. A gente tem que correr atrás, porque ainda acaba ficando um negócio desse aí no meio do caminho, entendeu? É importante falar, Chico, porque tem 60 mil que falta para completar. Ó, veio 140 dos 200 para fazer a obra, já mediu 140, concluiu a obra, falta esses 60. Então temos que correr atrás. Prefeitura também correr, mandar essa medição rápido, porque senão fecha o orçamento, acaba, porque muda o governo, depois a coisa complica. E ficar novamente faltando depois talvez só a pintura, porque já está colocando até as traves, tudo lá. Então é importante essas coisas, assim, a gente falar na Câmara, porque a gente fica preocupado. O empreiteiro lá falou que, ó, acabei lá, mediu, então precisa do outro repasse. E agora tem que correr atrás, manda essa medição rápido para concretizar o convênio e a gente realmente concluir a obra, porque senão fica de novo alguma coisa sem terminar. E a preocupação é essa. Eu queria só deixar essa preocupação minha aí, Chico, porque você falou outra, a gente pode falar depois, mas eu acho que não, a gente tem que falar agora, porque agora é o momento, porque agora nós estamos em novembro, dezembro, fechou o ano, fechou o mandato do governador e aí podemos não concluir a obra. Então eu sei da parte pro Chico, eu só queria esclarecer essas três coisas, porque eu achei que ele ia terminar de usar a tribuna e depois a gente ia pro grande expediente. Mas, beleza, entendi aqui que ia terminar. Eu falei assim, e na sua palavra a gente não ia usar.
Porque todo mundo foi usando a palavra de, tipo despedindo. Aí já usou a palavra.
Não, eu só...
Thank you.
Voltou. É, a questão é, seu presidente, que eu comentei com o Fausto. É, trabalhamos aqui na Fazenda Portal de Minas, igual a gente cruza no caminho, 7 turnos de planura de 40 pessoas. Aí eu chego lá hoje, estava chovendo. Está todo mundo ali. Eles vão vir em quem? Na cobrança da cidade, não é em mim? Agora você imagine 7 ônibus de pessoas que são trabalhadores 5 horas da manhã. E tinha um jornal dentro do meu ônibus, do meu primo, de várias pessoas. Do dia 22 de outubro, que saiu no jornal, saiu aquela cartilha do prefeito. Você sabe o que, que eu tive que escutar das pessoas? Pessoas até que eu tirei na brincadeira, mas eu expliquei para ela que não era aquilo que ela estava falando. Chegou e falou assim para mim: o que você e os outros vereadores postaram na cidade é que vocês compraram, devolveram o dinheiro da Câmara Municipal para comprar um BS, do terreno do BS lá perto da rodoviária. E outra coisa que vocês postaram aí, que vocês pegaram a emenda do deputado Zé Maia para acabar o poliesportivo. Está aqui a prova, o Paulão colocou aqui. Aonde tem nome de vocês aqui? Isso aqui que conseguiu foi o Paulão, porque se não fosse por ele, isso aqui não seria concluído. E eu me senti um lixo, senhor presidente. Não só por mim, mas por todos nós aqui, que eu acho que nós não merecemos isso. Eu acho que é um descuido muito grande de um prefeito, um chefe de executivo. É um descuido grande, muito, um deslize grande, porque se a gente contribuiu e fez, eu acho que a gente tem que ser colocado o justo. Nós estamos aqui fazendo a coisa certa, não tem rabo preso com ninguém. Agora, o que eu já postei, todos nós já falamos na cidade, todo mundo sabe, tem registrado em ata nessa casa o que foi falado desde quando iniciou, sobre medição, foi passado para cá, foi lido pelo secretário, todos nós sabemos. A dificuldade que tivemos sobre o terreno, não teve nenhum, ele não colocou, não tomou esse cuidado. Quer dizer, e talvez ele nem imaginou que ia refletir desse ponto, mas está essa reflexão com toda a população de planura. O que, que estão querendo falar aqui? Até chegaram a falar para mim. Aqui nesse jornal prova que o prefeito não precisa de vereador. Então por isso nós temos que acabar com a Câmara de Vereador. Isso é um absurdo. Tá bom. Falta de quê? Falta da pessoa tomar cuidado das coisas que estão fazendo. Eu sou companheiro e quero o melhor, pode fazer. Eu me viro, eu sou couro grosso. A pessoa vai falando, eu vou explicando, ela vai querendo ficar brava, logo eu chego na consciência. Só que, como que eu vou conscientizar as pessoas um por um? Olha o tanto que um veículo de comunicação é rápido. Aí o que, que acontece? Desfavorece todos nós, pra gente é ruim. Não estou pensando nem em reeleição, não penso nisso, não, porque eu tenho certeza que as pessoas verem o trabalho da gente, alguns nem que seja separado, vê. Alguns que criticam, não sei porquê. Mas aqueles que vêm aqui, que acompanham, sabem do trabalho de todos nós. Mas vamos falar, a gente trabalha, faz tudo e depois você é apostado que você não fez nada, isso é muito ruim, cara. É ingratidão. E não será visto o tanto que nós pelejamos aqui para tentar conseguir um pedacinho do jornal para colocar matéria junto e pedindo, tiramos foto. Nunca saiu e a hora que saiu, tá lá, o relatório precisa falar assim: prova para mim onde tem aqui o nome de algum vereador que arrumou, que devolveu o dinheiro de algum lugar. Aqui não tem. Eu falei, mas tem num outro jornal passado, isso aí já foi falado. Mas de quando? Aquele outro jornal passado que tinha que chegar na pessoa, não chegou. Chegou agora. Aí ela teve a oportunidade de vir. Eu falei, você não fala isso, porque nós temos como provar lá atrás, porque foi feito matéria, tem jornal pela Câmara. Fui tentar explicar. Mas aquela pessoa ali, ela estava falando para 7 ônibus de pessoas, com 40 pessoas cada um. E eu tendo que responder no meio deles lá, parecendo que estava no início de uma campanha política. Por quê? Porque eles me acuaram, colocam um gato no saco e chega a ripa dele para você ver. Não tem... Aí eu fiquei lá encolhido, mas fazer o quê? Graças a Deus, Deus é muito maravilhoso na minha vida. Eu dei conta de me sair muito bem e ao final eles até falaram para mim, realmente, se... Eu falei, não, foi um deslize, o prefeito não colocou... Talvez está no outro jornal para trás, porque nem eu tinha visto o jornal e me chamou de mal informado, que eu não sabia do jornal do dia 22. Então é isso. Obrigado, mais uma vez.
Só para dizer aqui, na Grécia Antiga, os vereadores, os legisladores, eles que eles criaram o cargo do executivo. Antigamente, legislavam várias pessoas.
Então, se o prefeito não precisa dos vereadores, então, antigamente, como criou o cargo do executivo, foi através dos vereadores que foram criados esse cargo. Antigamente, na Grécia Antiga, legislava só, não executava. Então, era, então no caso aí, essas pessoas que falou que o prefeito não precisa de vereadores, ele está totalmente enganado. Leva para ele aí que na Grécia Antiga, pode ver...
Que as pessoas agem com a gente.
E o importante também, isso aí tudo, é a gente discutir mesmo e falar. Só para finalizar aqui, boa noite.
Senhor presidente, só rapidinho, só um minutinho da palavra. Ele pode ter esquecido, ô Chico, a emenda que vocês conseguiram para o polo esportivo. E talvez não pôs nesse último jornal que ele fez o terreno que a Câmara doou para a OBS. Mas ele veio aqui, tirou foto com os 9 vereadores e pôs na matéria que os vereadores estão de parabéns porque votaram em 120 projetos, não deixou de votar em nada para a cidade, tá essa matéria lá, que os 9 vereadores estão de parabéns, que votamos em 120 projetos favorável, não deixamos de votar em nada. Quer dizer, está esclarecido que a gente não atrapalhou em nada, né, Luciano? Então, teve falha, mas também é o primeiro prefeito que sai com os 9 vereadores falando bem, né? Tá de parabéns ele, e alguém que fez o jornal teve umas pequenas falhas, sim.
Luciano, uma parte para finalizar. Alô. Vereador Júnior, vereador Celso, meu cabeleireiro, meu amigo. Eu retiro minha palavra, medíocre, da pizza. Está retirada, encerrada as minhas palavras.
Então, para terminar.
Sei que quem escreveu, às vezes, na forma, talvez não foi nem por uma situação maldosa, pelo menos vindo do prefeito, tenho certeza que não é. Eu acompanhei junto com o Fausto, a Célia e o Chico, eu estava presente lá em Belo Horizonte, o Celso também estava, e a gente sabe perfeitamente que é um trabalho de vocês três, é um mérito, sim. Mas, como se diz, ficou escrito, talvez não foi nem por maldade do prefeito, mas com certeza eu, por exemplo, vou pedir para ele que retrate isso de uma forma de comunicação. E eu fico lamentando muito de ter acontecido isso, porque eu sei da verdade, eu estava lá junto com vocês quando vocês entregaram o documento, e é dolorido, sim, que vocês sejam cobrados como se vocês fossem mentirosos. Então isso aí é o seu companheiro, e é muito doído mesmo. Então, com certeza, vou pedir ao prefeito que, numa oportunidade, que estiver falando em público ou se for um jornal, que retrate melhor essa situação. Isso eu tentarei fazer, certo?
Sobre o que o vereador Fausto falou da questão do restante da verba do polo esportivo, tem que correr atrás urgente mesmo. Eu tô acompanhando, o Chico também está acompanhando, o asfalto lá no garimpo. Então, o maior comentário que vai parar, que o governo de Minas vai cancelar todos os pagamentos agora. Então, é um perigo cancelar também o que vocês conseguiram. Então, tem que ir urgente, porque nessa hora eles cometeram os erros deles, o governo de Minas. De repente, para cobrir um outro gasto, eles cortam tudo. Então, tem que se preocupar mesmo com isso. Então, para terminar o que eu estava falando sobre o preconceito na internet... Eu nunca esqueci quando uma vez eu estava estudando em Uberaba, um professor chama Décio Bragança, para quem quer gostar de pesquisar, pode pesquisar esse nome, Décio Bragança. Ele é dos descendentes de Dom Pedro. Ele era um dos melhores professores de Minas Gerais. Um dia ele perguntou na sala de aula, eu nunca esqueci, qual é o povo mais culto do Brasil? Muita gente falou, povo do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Ele falou, não, é o povo nordestino. É o povo que menos fala errado e o povo mais culto. Então esse povo merece todo o respeito da gente. Um povo sabedor, um exemplo, Rui Barbosa, como tantos outros. Para quem lê, para quem estuda, esse povo merece todo o respeito nosso. Então fica aqui meu repúdio, que essas redes sociais estão fazendo. Então, queria agradecer de novo os vereadores, todo o público presente, a imprensa, os funcionários, e desejar uma boa noite a todos. Convoco os senhores vereadores para a reunião ordinária que se realizará no dia 17 de novembro de 2014. Peço ao secretário que proceda a chamada nominativa.
Adriano Roberto da Silva.
Presente.
Almezino Luiz Martins. Presente. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Presente.
Célia Soares Lucas.
Presente.
Celso Luiz Martins.
Presente.
Fausto Luiz Martins.
Presente.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Presente.
Luciano Machado.
Presente.
Lucas Giovanni da Silva.
Declaro encerrada a reunião.